Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje vamos falar sobre o 11º episódio da quarta temporada, Paradise Lost, que é a finalização da história que começou em Homefront, que nós falamos no podcast passado. E aqui estão hoje comigo Salvador Nogueira. Novamente, Salvador, um prazer ter você aqui de novo para a gente finalizar esse debate sobre esse episódio duplo.
Oi, Mari, Ale, Castanha, prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
Luiz Castanheira, boa noite, Luiz.
Boa noite, Mariana, Alexandre Salvador. Boa noite aos amigos do podcast.
E Alexandre, boa noite, Alê.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
Bom, o que a gente começou a conversar duas semanas atrás, era a grande questão de como seria a finalização da história que começou em Homefront. E o grande debate que a gente teve foi a questão do primeiro evento que levou o Cisco até a Terra, que foi a explosão da bomba lá no encontro diplomático, que eles estavam falando com os romulanos e morreram 27 pessoas. E aí o Alexandre levantou assim a questão de que ele achava que isso tinha sido, na realidade, organizado pela própria Federação. Fazia parte do plano do Almirante Layton e, na realidade, não tinha sido os transmórfos que estavam na Terra. E aí a gente vê nesse segundo episódio que realmente o que eles falaram é que o primeiro episódio foi todo feito para a gente pensar que era uma coisa. Tem toda aquela tensão, aquela paranoia sobre os transmorfos, o que eles estão fazendo, vai ter um ataque na Terra. E aí é uma subversão de tudo que a gente viu nesse primeiro episódio para esse segundo. Que, de repente, a gente vê que o grande responsável pela maioria das coisas, ou quase todas, na realidade, foi o Almirante Layton com um grupo de pessoas da frota que acreditavam que eles precisavam tomar ações muito mais efetivas de segurança para poder proteger a Terra. E aí ficou essa questão de será que aquele atentado foi também feito por eles ou tinha o dedinho realmente dos transmorfos. E aí o Salvador foi o cara que ficou mais na dúvida, assim, falou, não, preciso rever Paradise Lost de novo para bater o martelo e dar a minha opinião. E aí, Salvador, o que, que você achou ao rever Paradise Lost?
Pois é, eu fiz o seguinte exercício. Eu revi o Homefront e vi o Paradise Lost em seguida dessa vez. E olha só, infelizmente, eu não vou poder cravar que realmente foi o Layton ou foram os transmorfos os responsáveis pelo atentado. Eu tendo a crer, nessa segunda passagem por Homefront e revisitando agora Paradise Lost, que de fato foi o Layton que arquitetou o atentado. E eu falo isso porque nessa segunda parte a gente vê ele cometer atrocidades similares, botar uma nave da Frota Estelar contra a outra, não se importar que tem gente morrendo na batalha, contanto que ele pudesse dar o golpe militar dele, ele não se incomodava com nada que ficasse no caminho. Isso mostrou que ele de fato não tinha escrúpulos e poderia ser o arquiteto do atentado. Por outro lado, eu continuo dizendo que não dá pra gente ter certeza. Algumas coisas com relação à discussão que a gente teve no programa anterior. Uma, o vídeo do atentado é analisado pelo pessoal da Deep Space Nine lá na estação. Então, quer dizer, não é uma apresentação preparada pelo Layton já com uma versão mais ou menos definida. Eles mesmos identificam ali a evidência de um transmórfico. Claro, isso pode ter sido plantado pelo Leighton, uma evidência plantada. A gente vê que ele não tinha escrúpulo de fazer isso nessa segunda parte, porque ele também faz a falsificação do teste no Benjamin Sisko para dizer que ele é um transmorfo. Então, quer dizer, o cara não está nem aí com veracidade de provas. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa me deixa na dúvida ainda se os transmorfos podem ser os responsáveis. Primeiro, eles queriam causar o caos. Segundo, o transmorfo que vai disfarçado de O'Brien conversar com o Sisko nesse episódio, ele fala do medo que eles queriam impor à Terra e tal, e que eles iam ser destruídos pelo medo. Para você causar medo, normalmente você precisa fazer alguma coisa. E a presença deles só foi identificada a partir do momento em que o atentado acontece. Então, quer dizer, não haveria como eles instigarem medo na população da Terra ou da Federação, se não tivesse tido o atentado. Como o cara meio que banca isso, eu acho que eles ficam associados ao atentado. Mas não é uma coisa, de novo, eu acho que é uma dúvida que a gente vai ter que morrer com ela. A gente nunca vai saber se o atentado foi realmente preparado pelo Leighton ou pelos transmorfos. Eu tendo a crer que foi preparado pelo Leighton, mas tem esse ponto. Eu não entendo como os transmorfos pretendiam botar medo, se eles não estavam provocando o negócio no buraco de minhoca e se eles não causaram um atentado. Como é que o O'Brien chega lá e fala, ah, nós vamos botar medo em vocês, tal, não sei o quê. Bom, mas botar medo, se ele não tivesse identificado, ninguém saberia, né? E na primeira parte ele também teve um transmorfo infiltrado dentro da frota estelar. Então, eu não sei, eu acho, eu vou continuar com essa dúvida. Mas eu tendo a acreditar mais depois de ver essa segunda parte na teoria do Alê de que o Leighton foi o responsável pelo atentado. Infelizmente ele é irredimível. Eu achei que fosse redimível na primeira parte. Vendo a segunda parte, ele é irredimível.
É, eu tendo a concordar contigo que realmente a gente não pode cravar. Mas a gente vê nesse episódio, no Paradise Lost, eu acho que é o Odo que comenta que quando ele falou a primeira vez que ele ouviu os transmorfos dizendo que eles já estariam na Terra, e que o Leighton, naquele momento, quando foi passado essa informação para a frota, o Leighton já tinha começado a se organizar e tinha ido falar com o presidente. Só que o presidente falou, não, a gente não precisa fazer nada. Então, o Leighton teve que criar situações, entendeu? Então, o medo já tinha sido criado. É só a noção de que eles estariam na Terra e que eles poderiam fazer alguma coisa já criou medo no Leighton ali e ele já começou a tentar fazer alguma coisa. Como foi barrado, aí eu acho que ele começou a fazer todo esse planejamento, entendeu? Por conta dessa fala, eu acho que faz sentido ele ter jogado lá o negócio no buraco de minhoca para poder abrir e fechar e acharem que era o Dominion, né, passando com naves camufladas e ter explodido lá a bomba, entendeu? Se não tivessem falado nada sobre o Leighton ter querido começar a fazer ações de segurança e tal, aí eu concordaria mais contigo. Mas por conta dessa informação aqui, eu acho que a coisa vai se encaixando.
É, eu acho que é a hipótese mais crível, mas eu acho que ainda deixa uma lacuna, assim, qual seria a ação dos transmorfos para provocar essa crise na Terra? De certa forma, eles são o artífice dessa crise, ainda que o Leighton tenha se aproveitado da crise para tomar o poder para ele mesmo, acho que como o Ale falou bem no programa anterior. Agora, eles não chegam a atribuir, né? Em nenhum momento, inclusive o Sisko, eles não têm a preocupação de identificar uma participação da Frota Estelar no atentado. E só de falar, só deles chegarem para o presidente e dizer, olha, o blackout foi causado por oficiais da Frota Estelar, já cria uma descrença, né, no presidente absurda. Assim, tipo, não, imagina que eles iam fazer isso. Imagina se fosse o atentado também. Eu ainda acho que no contexto é um pouco difícil de comprar, mas que realmente o Leighton como personagem é um personagem que parece ser capaz de fazer isso e quase todas as outras coisas, como você falou, Mari, foram causadas por ele, eu não descartaria que também foi ele que criou o atentado para começar.
Ô Castanha, marca-se daí como uma pergunta para a gente fazer para o Aira uma vez quando a gente conseguir fazer uma entrevista com ele. Quem foi o responsável pelo atentado na Terra em Antuérpia?
Deixa eu perguntar, um dia desse a gente pergunta. Eu acho que o Odo dá uma linha do tempo. Quando ele fala que lá no The Adversary, aquele shifter que morreu, fala, ah, vocês estão muito atrasados, nós estamos em todo lugar, já dá a impressão que tem alguém na Terra. Eu suporia que tem alguém infiltrado já na Terra. Pode não estar fazendo grandes coisas, mas está ouvindo. Tá? Ele está no lugar de alguém que está ouvindo ali as coisas. Então, eu acho que é curioso eles darem essa linha do tempo. Do cara estar ali podendo influenciar o Layton e oferecer algum recurso para ele sem ele perceber. É claro que, mais uma vez, né, eu estou ajudando aqui um roteiro ou um tempo designado a uma história que não existe aqui na série. Mas eu consigo ver, seguindo a mesma coisa que é dita lá no, na coisa do Nabran Tain, o cara queria fazer o bagaço, talvez pudesse ter alguma coisa prévia, o Layton podia ser um personagem já conhecido, com alguma historinha que a gente pudesse construir a partir dali. A gente meio que tem que supor, ah não, o cara, quando soube dessa coisa do shapeshifter, viu as documentações todas, o que, que eles são capazes, o poder militar que eles têm, as habilidades que eles têm de infiltração, a inteligência deles, etc, 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 o cara deu uma semi-surtada e falou assim, ó, se a gente não fechar a Terra aqui, a gente tá ferrado, a gente vai perder a Federação a partir do coração dela. Então, de alguma maneira, ele deu essa semi-surtada e começou a fazer um plano. A primeira, ele bateu na trave, então, provavelmente, entre essa batida inicial na trave, para falar com o herbívoro lá da vez, e a segunda vez, ele fez um plano todo. Não, não. Isso aqui tem que ser para agora. Então, de alguma maneira, a gente supõe que os fundadores ajudaram, de alguma maneira, propiciaram, ou estimularam, ou forçaram a mão, apareceu uma inteligência nova ali que a gente não conhece e tal, aí ele criou, ele engendrou, ele montou esse teatro aí para fazer essa trama funcionar nos seus termos, e a trama o levaria a ser o ditador Layton I da Terra. Ele aprendeu o presidente, ia fazer um discurso, aí o pessoal tá doidão ali depois do apagão, o pessoal ia em princípio aceitar, ia ter isenção, e o cara ia seguir o barco. Inclusive o Cisco fala, isso pode demorar anos, isso pode demorar décadas, aí, pensando no domínio que é paciente, a série tinha que acabar, mas se pensar em termos de domínio, a escala de tempo é diferente. Cara, você ia ficar décadas aqui, Layton, imperador da Terra, como é que ia ser isso? Então, eles não metem a mão nessa cumbuca, eles não sublinham o que ele fez, ninguém joga na cara dele o que ele fez. Então fica o cara lá que abre e fecha o wormhole, o blackout, os oficiais, a Lakota, o Red Squad, tudo isso é jogado na cara dele, mas o atentado não é jogado na cara dele. Então fica aquela coisa, se sim, se não. E eu suponho que sim. Que eu acho que ele deu uma virada de chave ali, tipo, eu preciso fazer isso para salvar o paraíso. Ainda que isso, no fundo, estaria destruindo esse paraíso. Ele estaria deixando de ser paraíso e o que ele estaria preservando seria uma coisa diferente, né? Estaria modificando aquilo ali, não seria mais o paraíso, como a gente imagina, né? Essa utopia toda. É, eu tendo a aceitar que o cara fez sim. Mas, pelo que está em tela, é ambíguo. Mas essa linha de tempo que o Odo dá é muito sacaninha. É, parece que quem escreveu quase falou, mas não quis falar, ou não podia falar. Eu falo, não, isso não, deixa no ar. Aí só perguntando para quem escreveu depois.
É, porque você deixa no ar e você também não toma mais tempo do episódio com isso. Porque é meio que águas passadas. Aí eles acabaram focando aqui no apagão, né, que fazia mais sentido, porque era algo que eles efetivamente conseguiram provas. Né, e se eles ainda fossem, acho que investigar tal, a questão do atentado, acho que a coisa ia se alongar demais.
Eu acho também que eles não conviria falar do atentado e atribuir ao Layton, porque mudaria completamente o tom que todo mundo teria que ter com ele. Porque a partir do momento que o cara cometeu um atentado, matou não sei quantas pessoas, o Cisco nem entraria numa vibe de tentar demovê-lo, de tentar fazer ele desistir, tem que mandar pra cana e acabou, cara. O cara matou um monte de gente. Então, eu acho que o tom teria que ser diferente se eles entrassem nesse vespeiro de atribuir o atentado ao Layton. Então, acho que preferiram deixar uma coisa meio vaga, justamente para que nós, assim como o Cisco, pudéssemos pensar, não, esse cara, ele tá com boas intenções, mas ele tá totalmente errado. Então, acho que para preservar um pouco dessa ideia. Porque se cravassem ali no meio do episódio que o Layton foi responsável pelo atentado, não tem nem o que conversar mais com esse cara. Já era levar pro presidente e acabou. Manda prender e acabou.
É, porque o Cisco até fala pro presidente na primeira conversa que ele tem, né? Quando ele fala que acha que o Layton foi o responsável pelo apagão e tal. Falando, não, tipo, É um ato desesperado de patriotismo, não é uma traição. Então, até então, ele percebe que o Leighton está errado, ele não concorda com ele, mas ele vê de onde que o cara está tirando essas coisas. A preocupação dele com a segurança e tal. E aí, depois, ele até fala o que o Castanha falou, o próprio Cisco fala, né, para o Leighton. Ah, você está disposto a destruir o paraíso para poder salvá-lo? Aí, pensando em todas essas coisas aí, ah, beleza, né? Eu acho que o que eles queriam mostrar nesse episódio era exatamente isso, que o Dominion não precisava fazer nada. O simples fato da mera noção de que eles poderiam estar lá fazendo alguma coisa foi o que motivou, o que levou o Leighton a fazer tudo o que ele fez. Quer dizer, o medo, só o medo da presença dos transmorfos na Terra foi o que fez. E aí, tanto que lá o O'Brien transmorfo fala, a gente não teme vocês do mesmo jeito que vocês nos temem, e no final é o medo quem vai destruí-los. Então, não sei, Ale, como que você vê, assim, essa presença dos transmorfos, principalmente nesse segundo episódio? Porque no primeiro episódio, quando o transmorfo aparece ali, eu acho que fez muito sentido, porque ele mostra, não, olha só, nós estamos aqui mesmo, então ele valida a questão do atentado, porque, pô, se o transmorfo mostrou que tem um transmorfo na Terra, ah, então foram eles que fizeram atentado mesmo. Tá lá, apareceu o carinha e tal, e eles ainda estão aqui, né? Ou seja, são eles que estão bolando as coisas. E ele mostra que ele é capaz de personificar qualquer pessoa ali, de influência e tudo mais. Mas na segunda parte, eu fiquei pensando, mas, tipo, ah, beleza, ele vai lá, conversa com o Cisco, fala isso daí, mas eu não vejo ele ajudando a causa dele, porque da maneira como ele fala, ele joga na cara do Cisco, pelo menos assim, como eu acredito que foi o Leighton quem fez o atentado, ele tá jogando na cara do Cisco que, olha só, só a nossa mera presença aqui faz com que vocês façam tudo isso, o medo fez com que vocês fizessem tudo isso daí. E isso é uma das coisas que leva o Cisco, além de outras, a começar a achar coisa estranha, a perceber que não é bem por aí, que o Leighton está errado, que os fins não justificam os meios. A intenção de salvar o paraíso, destruindo o paraíso, não é uma boa ideia. Então eu fiquei na dúvida, mas por que ele foi falar com o Cisco? E acho que não ajuda nada o fato de que em nenhum episódio até o final da série foi falado mais sobre os transmorfos na Terra. Essa história morreu aqui. Do tipo, eles assumiram que, ah, nós não vamos mais ter medo, nós não vamos destruir o paraíso por conta dos transmorfos, nós vamos continuar vivendo do jeito que a gente vive, a gente não vai se deixar levar pelo medo, mas... E aí? Eu tenho alguma teoria, mas queria ouvir o Alê e depois Castanho e Salvador. O que vocês acham sobre isso?
Então, assim, até por uma questão cronológica, Mari, só para explicar, essa cena com o Changeling O'Brien é depois que o Leighton já mandou o Cisco embora. Então, assim, conceitualmente, a gente já tinha todas as informações de que realmente o Leighton intentava dar o golpe, né? Já estava com o golpe todo planejado, tentou cooptar o Cisco também, o Cisco não aceita, já está ali tentando fazer alguma coisa para evitar que o golpe aconteça, e aí o Leighton fala, ah, cara, aqui você não pertence a esse lugar, vai embora. E aí aparece o O'Brien lá, enfim, né, para conversar com o Cisco. Essa cena pro Ira era importante, né? O Ira escreveu esse episódio novamente junto com o Robert Hiltwolf, com um script prévio, né, um pitch do Ron Moore. Eu particularmente não gosto dessa cena, tá? Eles quiseram fazer uma comparação com aquele filme do Oliver Stone, o JFK, né, que o personagem lá explica as coisas lá no filme, mais ou menos, por que aconteceu aquele atentado à vida do presidente Kennedy. Então, assim, mas eu não gostei, tá, dessa cena. Eu acho que, primeiro, acho que a caracterização ali do O'Brien Changeling, eu não gostei, achei muito over ali. Acho que o Colm Meaney tentou, mas acho que não conseguiu fazer um bom trabalho. Eu acho que o tipo de explicação, o tipo de conversa que é colocada especificamente nessa cena, acho que além de desnecessária, ela, sei lá, cara, me soa meio estranha por se tratar dos fundadores. Os fundadores são mais ardilosos. Ali parece que o cara tá meio que jogando na cara, entendeu? Aí vocês arrumam a confusão por vocês mesmos, entendeu? A gente não precisa fazer muita coisa aqui. Vocês é que são tão paranoicos aí, tão medrosos que vocês, entendeu? Então, assim, achei meio... Eu entendi a intenção da cena, mas eu não gostei. Eu não achei que a roteirização dela, o desenvolvimento dela foi dos mais eficazes. De repente o tom poderia ter sido um pouco diferente. Mas assim, a leitura que eu tenho dessa cena é que de fato o O'Brien tá falando assim, cara, nós não fizemos praticamente nada, só a nossa presença aqui já causou aí uma bola de neve e depois uma avalanche de coisas que vocês mesmos criaram. Eu só acho que conceitualmente essa cena poderia ter sido feita de uma forma diferente. Só para retornar um pouquinho o que vocês tinham comentado antes, Mari, a gente acaba por ver esse episódio com a visão que a gente tem de já ter visto a série toda. Então, a gente precisa entender contextualmente qual o contexto. 1996, a gente tinha tido a Nova Geração, a série clássica e agora Deep Space Nine. É a primeira vez que a gente, assim, tem uma tentativa de golpe em jornada arquitetada por oficiais da frota que não estão sob nenhum tipo de, sei lá, de encrenca dessa semana. E aí, só pra gente, né, colocar as coisas dentro da cronologia. Lá na Nova Geração, na primeira temporada, teve um episódio chamado Conspiração, em que descobre que tem uma conspiração no alto comando lá da Frota Estelar, mas que, na verdade, tem uns alienígenas que estão dentro dos oficiais. E o cara que escreveu esse episódio, o Tracy Tormer, ele, boatos dizem, né? Informações dele dizem que ele queria já fazer um golpe, como foi aqui, de oficiais mesmo, que não teria nenhum tipo de desculpa, que era um golpe mesmo, mas na época o Sr. Gene Roddenberry e sua equipe não concordaram. Não, século 24 isso nunca aconteceria, os humanos do século 24 nunca fariam uma coisa dessa, então ele teve que trocar o roteiro e fazer um negócio diferente. Lá que os corpos dos oficiais da frota e as mentes são, né, dominadas lá por um alienígena e tal. Enfim, então aqui a gente tem, de fato, a primeira vez a Frota Estelar é vista de uma forma diferente. A gente teve episódios anteriores, obviamente, né, com atuações questionáveis aí de alguns oficiais da frota, mesmo almirantes, que a gente eventualmente não concordava. Tinha aquela questão lá dos maquis lá, antes de serem maquis de fato, lá em Journey's End. Depois a gente foi vendo o desenvolvimento desse conflito até se transformar nos maquis, de fato. Mas a gente nunca tinha visto isso em tela. Aqui não. Aqui a gente tem, de fato, cabalmente, provas de que tinha sacanagem na Frota Estelar, tinha ambição, que as pessoas do século 24 não era aquela perfeição idealizada que a gente sempre viu. Então, assim, historicamente, eu acho muito importante esse episódio por causa disso. No episódio anterior, a gente tem, de fato, um setup, mas a gente não sabe o que está acontecendo de fato. A gente vai saber, de fato, nesse episódio. Então, eu acho que, assim, naquela época, 1996, o choque era esse. Assim, você está apresentando inicialmente que existem oficiais corruptos, sociopatas, canalhas que querem tomar o poder. E ele conseguiu arrebanhar lá um grupo, né? Porque vamos pensar aqui, o cara vai dar um golpe. Acho que o Cisco que fala lá, que tem, ele fez mais de 400 transferências de oficiais. Quer dizer, não era só ele. Ele era o cabeça, mas tinha muita gente que pensava igual ele. Pra não ir muito longe, algo parecido poderia ter acontecido aqui no Brasil recentemente. Mas enfim, a gente tem que pensar o seguinte. Naquela época, só de fazer isso aqui que eles fizeram, cara, isso era uma subversão completa de Star Trek, cara. O que Star Trek sempre representou, entendeu? Então, eu acho, na minha opinião, que, assim, não ficou mais literal a presença do Layton no atentado, como responsável pelo atentado, porque eu acho que eles não poderiam fazer, cara. Nunca seria aprovado isso. Né? Em 96, lá, o Rick Berman ainda era o guardião do portal da virtude do século 24, que o Gene Roddenberry deixou pra ele. Cara, o primeiro episódio que os caras fazem, que vai ter um golpe militar causado pelos próprios oficiais da frota, o cara já vai colocar de forma literal que o golpista lá literalmente plantou uma bomba para matar 27 a troco de nada. Cara, dificilmente eles iam conseguir fazer isso, ter aprovação disso, que seja lá pelo Rick Berman ou mesmo pelo estúdio, entendeu? Então, eu acho que esse foi um primeiro passo. Acho que essa aqui foi a primeira pedra que pavimentou a via dos acontecimentos que a gente vai ver posteriormente em Deep Space Nine. A gente vai ver lá Inquisition, NDP Moonlight, Interama, Enin Silent Ledges e o arco final lá da sétima temporada. Então eu acho que eles meio que foi um teste, cara. entendeu? Um teste de receptividade, de aprovação. E esse episódio, na época, assim, os fãs ficaram, pelo que a gente lê, as reações da época, os fãs ficaram em polvorosa. Teve muito, muito fã querendo tirar o Ira. Não, esse cara não pode ser showrunner de uma série de jornada. O que esses caras estão fazendo? Estão desvirtuando Jornada na Estrela. Mas muita gente gostou, muita gente achou interessante. É uma faceta diferente que a gente nunca tinha visto. Então, acho assim, você olhando o episódio com a visão que a gente tem hoje, já ter visto a série toda, pode não parecer grande coisa, ou pode parecer que algumas coisas, algumas pontas tenham ficado soltas. Mas eu realmente acredito que as pontas que ficaram soltas de fato, elas ficaram soltas porque eles provavelmente não teriam autorização para fazer totalmente do jeito que eles gostariam, que é colocando toda a responsabilidade em cima do almirante lá. E se a gente for pensar em retrospectiva com o que vai acontecer futuramente na série, daria para construir uma segunda teoria aí, mas essa aí eu vou deixar mais para frente, pra gente... Você falou pra eu não trazer, né, o Mário? Pra eu trazer uma teoria diferente e tal. Eu trouxe. Depois, mais pra frente, a gente comenta, entendeu? Mas a cena do O'Brien em si, pra mim, não encaixa bem. Assim, eu entendo a intenção, mas eu acho que faltou ali... Cara, faltou um polimento ali, cara, naquela cena. No que o Change ele ia falar pro Cisco, de fato. E na própria caracterização ali do Cole Meany, do personagem. Eu achei muito, muito over.
Eu já gosto da cena. É que ela, no fundo... No fundo, ela não existe muito dentro da trama. Talvez a germe dela fosse um desejo de fazer algum comentário sobre a situação e eles não conseguiram encontrar alguém para fazer esse comentário com propriedade, tendo acesso às informações. Então se criou essa cena. O O'Brien aparecendo ali é muito legal. Inicialmente dá um senso de realidade que eu gosto. A caracterização dele que eu acho que é desnecessária. Eu não entendi muito bem o objetivo, não sei se o Colmine trouxe aquilo daquele jeito, o diretor não falou nada, o produtor não falou nada deles dessa cena em particular, mas eu entendo que é um comentário, alguma coisa que existe, como aquele cara que aparece em algum lugar quase na alucinação, quase no sonho. Quem é essa criatura? De onde que ele veio? Meio... não sei, coro grego, uma coisa meio fora da narrativa. E eles colocaram aquilo ali. Eu achei interessante, não desgosto da cena não. Eu acho legal, e acho legal esse comentário. E ela é posicionada, como o Alexandre falou, numa situação que o Cisco já sabia que tinha dado chabu ali. Ele já tinha as informações para ter certeza que o negócio já tinha desandado ali. Então é mais uma reflexão, é dar um parceiro de reflexão ou apresentar uma reflexão ali para o Cisco. E para a audiência também, tipo, quem está contando a história está dizendo para você mais claramente, se você não percebeu, alguém pode achar isso feio, esteticamente não interessante, mas é o que foi feito. Inseriu-se esse comentário do contador de história ali de alguma maneira e achou-se essa pessoa ali do O'Brien Changeling. O Alexandre falou dessa coisa do cara, Layton primeiro, mas a gente teve uma coisa antes. A gente teve o filme 6. Só que se você lembrar do filme 6, a impressão que dá é que a participação dos federados é meio sutil. É, um faz um pouquinho, outro faz um pouquinho. Eles estão envolvidos, é deixado claro que eles estão envolvidos. Coisas muito, muito ruins foram feitas e propostas ali. Mas o levantamento de peso é deixado mais para os Klingons, explicitamente. Aqui você centraliza...
Mas, desculpa te interromper, mas o Coronel West tenta matar o presidente da federação, cara.
Então, é... Boa, boa. O que eu quero dizer aqui é que aqui tem um foco mais centrado, talvez. É, lá você tem alguma coisa um pouco difusa, quem fez o quê e tal, mas aqui você tem uma coisa bem difusa. Um cara que tomou uma decisão, seja lá porque foi exatamente, a gente não sabe, a gente supõe, e eu vou ser o Layton primeiro, eu sou um almirante de carreira, e eu vou fazer isso, eu que estou fazendo isso aqui, sem passar pano, sem suavizar nada, eu que estou fazendo, é isso que eu vejo a diferença. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que para o estado de Star Trek da época é uma coisa chocante, talvez, pensando nos termos que o Alexandre mencionou, talvez ir além, no caso do atentado, ou alguma outra coisa pudesse ter sido introduzida aqui, teria sido a mais, ou não deixariam produzir, ou pediriam para ajeitar, ou se não pediram, a gente não sabe exatamente de algum detalhe aí que possa estar faltando, mas parece que é um passo além do que foi feito no filme 6. Estou lembrando do filme 6, mas provavelmente teriam outros exemplos também. É que eu acho que esse aqui é bem na cara, é do que o cara fez e o objetivo dele na Terra. A atitude dele não tem ambiguidade. Tem ambiguidade no atentado em si, mas ele fez inúmeras outras coisas. E o negócio está centrado nele. Está como um microcosmo do militar de carreira, que planeja um golpe, vai depor o presidente eleito, etc, etc, etc. Então foi um passo além, talvez até um, que a gente tem tantos anos assim e tantas outras produções, sci-fi e não sci-fi, que não segue essa cartilha de Star Trek. Você pode achar que não é muito grande, mas de fato, para a época, para Star Trek daquele momento, que se pensava que era Star Trek, foi uma coisa. No final a gente fala mais do que poderia ter sido feito. Retomar essa ideia de fazer algum tipo de infiltração na Terra, a gente fala mais um pouquinho daqui a pouco.
Eu não tenho muito mais o que adicionar aí sobre... Eu tendo a cair no campo castanha aí com relação à cena do O'Brien Changeling. Eu gosto da cena. Eu acho que ela tem um problema, como tem um problema a participação do Changeling na primeira parte, que a gente não tem clareza do que eles estão fazendo. Então, assim como a gente não tem clareza de por que ele estava imitando o Layton na primeira parte, a gente também não sabe por que ele resolveu impersonar o O'Brien e ir lá bater um papo com o Cisco aqui. Tirando a coisa extra-tela, que é você falar, não, tá dando um pouco de exposição, tá mostrando um pouco qual é a racionalidade dos Changelings para instigar aquela situação que estava acontecendo na Terra. Com relação à atitude, o discurso, eu acho que orna bem com os Changelings, aquela coisa arrogante, prepotente, de que eles são superiores, de que eles são deuses, praticamente, né? A visão deles é essa, e que os sólidos seriam criaturas muito vulneráveis, muito facilmente manipuláveis, como de fato eles estavam se encaminhando para demonstrar aí nessa sequência. Então acho que assim, o O'Brien tá ali contando vantagem, né, o O'Brien Changeling. E assim, com aquele ar de superioridade de quem já venceu. E claro que as coisas se revertem no final, porque afinal de contas ainda é Star Trek, apesar dessa distopia aí da conspiração pelo golpe militar. Agora, eu acho que esse golpe, falando um pouquinho do que vocês falaram, ele é muito mais forte do que o do Jornada 6. O do Jornada 6, sim, tem oficiais da Frota Estelar muito intensamente envolvidos, mas, por outro lado, ali eles estão só tentando impedir a paz entre federados e Klingon. E tem a participação dos Klingon, que eu acho que é uma ideia extremamente charmosa, né? Que os dois inimigos se unem para manter a sua inimizade. E eu acho bem interessante o que foi feito lá. Mas é uma coisa muito menos radical do ponto de vista da estrutura da federação do que um golpe militar. Você depõe o presidente, impede ele de fazer um discurso, depõe o presidente e assume com lei marcial o comando da Terra e, eventualmente, da Federação. É uma coisa quase impensável o que aconteceu nesse episódio. É uma escala muito maior do que a conspiração lá para manter a guerra com os Klingons. É a diferença entre os Estados Unidos quererem continuar brigando com os russos ou os Estados Unidos sofrerem um golpe militar. Qual deles é uma coisa mais assustadora e mais grandiosa do ponto de vista do próprio país? É óbvio que é a segunda. Então, acho que foi muito ousado, foi muito controverso, mas eu acho que eles têm uma vantagem aqui, e eu defendo como uma boa escolha, a despeito de rachar um pouco essa ideia idealista do Gene Roddenberry, é o fato de que eles construíram aqui na série um motivo pelo qual a federação está rachando por dentro. Por que estão aparecendo esses movimentos? Porque tem toda essa paranoia, esse medo do domínio. Então eu acho que está bem sustentado. Se fosse em Conspiracy, lá da primeira temporada da Nova Geração, seria uma coisa que veio do nada. E por que os caras querem dar o golpe? Aí realmente é uma coisa muito, muito infundada. Claro, a gente não sabe o que seria o episódio se o Tracy Thorman tivesse escrito da forma como ele gostaria de ter escrito, mas...
Seria sem influência alienígena nenhuma.
Exato. Mas seria muito difícil de você justificar, né, um golpe na Frota Estelar naquele momento do que a gente sabe do momento da Frota Estelar. Já aqui com o Dominion, a gente consegue até entender o raciocínio do Layton, apesar dele estar 100% errado. E eu, no final das contas, depois de assistir a essa segunda parte, me alinhar mais com o Alê quando ele diz que o cara estava simplesmente numa briga pelo poder e não preocupado com a Terra ou com a Federação. Mas ainda assim você consegue entender a lógica que levou ele àquilo. Você consegue entender a ameaça, por mais que seja um pouco espantalho a ameaça. Mas ela existe, ela está lá e a construção do conflito com o Dominion estava sendo construída pela série. Então acho que isso justifica o que acontece nesse episódio, de forma a não violar de uma forma muito agressiva esse ideal do Gene Roddenberry. Era aquela ideia que o Michael Piller sempre falava, que era assim, a gente não pode quebrar a regra, mas a gente pode torcer a regra. E eu acho que aqui eles deram essa torcida. Agora, de novo, isso também me faz lembrar do comentário do Castanha no episódio anterior, falando que a gente precisava ter uns 6 episódios. Porque, por exemplo, quanta gente envolvida aí nessa conspiração. A gente viu que o Boliano lá, o almirante Boliano, que também acho que era o comandante da academia, alguma coisa assim, estava envolvido também. Ele estava associado com isso. Então, quer dizer, ia ter que ter um levante ali dentro da federação e uma reforma da Frota Estelar pesadíssima. E a gente não viu nenhuma consequência disso. Simplesmente eles prendem o Layton e acaba a história aí, né?
São problemas. Sem dúvida.
Só uma parte aqui, Mari, rapidamente. O contexto do Jornada 6, isso foi até comentado antes, quando eles fizeram o filme, lá em 1991. Perguntaram pro Nicholas Meyer se ele não achava que esse grupo de pessoas dentro da Federação, da Frota Estelar, tentando fazer um atentado lá para manter o status quo. E aí ele até brincou, né? Ele falou bem assim, não, o Jim já falou que os humanos perfeitos estão no século 24. Aqui no século 23, ainda a gente tem um resquício dos caras da velha guarda, que seria lá o Kirk, etc, etc. As coisas que a gente vê acontecendo na série clássica e posteriormente nos filmes para o cinema com a tripulação da série clássica. Então, mesmo quando o Gene Roddenberry começou, né, participando ativamente lá da primeira temporada, principalmente, da nova geração, ele disse isso. Na Bíblia da série dizia isso. Olha, a gente já está mais ou menos 100 anos na frente, 80 anos, sei lá, na frente. Então, muita coisa do que aconteceu lá na série clássica, os humanos já evoluíram ainda mais. Então, aquilo não vai mais acontecer. Então, assim, acho que é bom frisar isso exatamente também da forma como o Salvador colocou. Uma coisa é você pegar um grupo de pessoas para tentar fazer manipular de alguma forma a situação. Outra coisa é você institucionalizar, sei lá, de novo, o Cisco comenta sobre 400 transferências. Cara, aí tinha um almirante lá da Academia da Frota participando. Cara, pra dar um golpe, não era 2 almirantes, devia ter pelo menos lá uns 10, devia ter um monte de nave esperando, né? Se houvesse resistência, ia ter porrada, obviamente, ia ter luta, obviamente. Golpe militar, a única certeza que você tem é que vai ter um lado que não vai aceitar, que o status quo seja quebrado. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender o contexto, cara. E aí, exatamente, uma das falhas desse episódio é exatamente essa, cara. O golpe militar acontece e a gente tem um resetinho no final. Aperta um resetinho lá. Porque é o que acho que foi o Salvador que acabou de falar aí. Pô, o Layton sai fora, se demite, pede lá exoneração, o que quer que seja. Cara, e os outros caras? Porque ele não fez o golpe, tipo assim, ele era o cabeça do golpe. E os outros caras? O que aconteceu lá com a Capitã Bensim? O que aconteceu com os outros oficiais que estavam envolvidos? Que ia ter que fazer uma faxinazinha. O herbívoro lá ia ter que fazer uma faxinazinha na frota. Porra, os caras estavam planejando depor o governo dele? Ele ia aceitar de boa, assim? Então, assim...
Tem que ver o quanto desses daí sabiam o plano todo. Porque o Layton podia estar vendendo a ideia que ele tenta vender pro Cisco e que o Cisco compra no começo é de que o presidente, ele é muito bacana, muito legal, mas não quando a federação está em guerra. E que seria preciso tomar várias medidas para assegurar a segurança na terra e da frota e da federação. Então, a gente não sabe ali quantos realmente sabiam que ele tinha a intenção de depor o presidente. E ele vai criando a coisa e vai fazendo. E assim, quantos sabiam que, na realidade, ele é quem tinha planejado o apagão, entendeu? Então, pode ser que muitos ali foram levados pela conversa dele da necessidade de ter mais segurança e que isso não estava acontecendo. Então, podia muita gente achar isso. A gente vê até pela própria Capitã Bentin. Ela vai até certo ponto, quando o Layton fala que ela não pode deixar de Defiant chegar na Terra, mas, de repente, ela vê. Infelizmente, a gente não teve a conversa. Teria sido interessante uma conversa ali do Worf com ela. Mas, assim, ela percebe que, de repente, o negócio tomou proporções que não era para tomar. Então, ela fala, pô, não é bem assim. A gente precisa da segurança, mas ela pode ter chegado à mesma conclusão que o Cisco chegou. Mas a gente não pode abandonar os nossos princípios.
Mas ela ajudou...
Muita gente... levou a esse. Talvez ela tivesse mais envolvida, talvez ela soubesse mais das intenções dele e tivesse comprado a coisa toda. Mas a hora que ela teve que pôr a mão na massa, aí ela viu que não era bem assim. Ela não podia sacrificar as pessoas que estavam na nave dela, nem poderia sacrificar as pessoas que estavam na Defiant. E aí ela para e fala, não, não vou mais fazer isso. Então é difícil, né? É um episódio a lá dos seis do Castanha, com a corte marcial do Leighton e
de outras todos,
pessoas,
né,
envolvidas.
É, investigar como determinar a culpabilidade de todo mundo.
Exatamente.
É só uma referência que a gente deu no episódio passado, em 7 dias de maio lá. A história é bem parecida, tá? Bem parecida mesmo, com essa segunda parte aqui. E, inclusive, tem o envolvimento de vários membros do governo, vários outros, no caso lá, né? Eram generais do exército, brigadeiro lá, enfim. Então, assim, é porque golpe não acontece do nada. Não é só um carinha lá. O cara tem que ter, obviamente, um apoio, né? Pra ele conseguir se manter. E mesmo com esse apoio, um parte do apoio, ia ter confusão. Porque tem os caras que são mais, vamos dizer assim, moderados, que não vão aceitar. Falando, ah, peraí, pô. Vocês estão endurecendo demais. Não precisa disso. E isso vai afetar a sociedade como um todo, né? Não é só ali a frota estelar. Vai afetar a federação. Então, acho que, assim, as intenções foram interessantes do episódio, mas é o que o Castanha já falou, faltou aí pelo menos mais uns 5 episódios.
O episódio não diferencia o governo da Terra e o governo da Federação, então o cara tá dando golpe na Federação.
Exato.
É um negócio gigantesco, entendeu? Por isso que você fica meio, pô, cara, tem um resetão aí envolvido, né? Porque o cara ia fazer uma coisa insana aqui, basicamente. E a cena aí do Worf e da Bentsen, teria que ter uma ceninha e tal, aí faz falta. É, faz falta porque não tinha grana, né, gente? O coração da federação tem uma nave aí que a gente mal vê, né? A gente viu 3-4 tomadas e o resto é nome, né? A nave invisível pra lá e pra cá.
Essa batalha é uma das coisas mais incômodas do episódio em termos orçamentários, né? Era um troço monstruoso e é uma... Você vê
não
duas
tem
tomadas.
Ponte, a Lakota não tem ponte. E daí vai, chip de chip mesmo, né? Chip de barato. E não tem essa cena, não tem outras cenas. Acho que foi o Robert Hilt Wolf que falou que o Odo dá a pizza vulcana porque acabou o dinheiro pra fazer os morphs. Então, é um negócio meio... Você percebe que ali afetou também isso. Eles fizeram o que dava. Tipo assim, não tem uma tomada externa do cara se preparando pra fazer um discurso. Não tem extra. Não tem outras naves. Não tem estaleiro. Não tem instalações outras. A batalha entre as duas naves, assim, no éter do espaço, não tão perto de nenhum corpo celeste. Você só vai contando, vai fazendo a lista aí. Poupar, 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 pouparam. E vai, uma listagem enorme aí. Isso aí fere um pouco o episódio. Se você quer fazer... Se não vai ter um payoff tão extraordinário que vai mudar o governo da Terra, pelo menos tem um pouquinho mais de ação, tem uma interação melhor das tripulações das naves. Tentar acomodar isso de alguma maneira, dessas 6 partes... as 3 partes, não sei, mas é claro aqui que a grana tava curta e fizeram o que deu, assim, é meio esquisito mesmo. É, não é o único, tem episódio que a gente fala, caramba, estou na Terra, não tem uma instalação em volta da Terra, não tem defesa orbital, não tem nave, não tem estaleiro, não tem nada, é a Terra, Jesus Cristo.
Mas é aquela coisa que na série clássica, na série clássica, o Gene Roddenberry já tinha determinado que não iam voltar para a Terra nunca, porque não ia ter dinheiro para mostrar a Terra do futuro.
É verdade.
Aqui eles tentam mostrar mesmo sem ter o dinheiro.
É, através da janela, você vê a imagem lá atrás.
Né? A janelinha, né? A Mariana falou bem da janelinha aí, né?
Você sempre vê a Torre Eiffel atrás, quando eles estão lá com o presidente. Aí aparecia também uma outra cena lá de Paris. Eu dei um pause para tentar ver se tinha algum prédio, assim, tem uns prédios meio antigos, assim, no estilo parisiense e tal, mas não é nenhum que eu consiga identificar, não. é esse prédio aqui, né? Eu dei uma olhada, até pausei para olhar e tal. E aí você tem atrás vários prédios super tecnológicos, modernos, o trem passando, não sei o quê. Mas, assim, é só esse desenho. No máximo, eles fizeram ali o jardim, no quartel-general da frota, mas que aparece pouca coisa. A gente não vê muita coisa ali. E é engraçado que o Robert Hiltzhoff, acho que ele não conseguia se conformar ainda com o fato de que eles não puderam fazer o Homefront e o Paradise Lost como o último da terceira temporada e o primeiro da quarta, que era a ideia deles. E no fim, eles tiveram que fazer o The Adversary, e aí, entre as temporadas, pediram para eles trazerem alguma coisa de diferente e tal, e no fim eles tiveram que trazer os Klingons, mudar todo o planejamento que eles tinham. Então ele fala, por causa de The Way of the Warrior, a gente não teve dinheiro para esses episódios. Tipo, ele apareceu, assim, numa posição esquisita na temporada, de repente, do nada, vem aí esses dois episódios e tal. Então ele tava meio inconformado, é engraçado, assim, a declaração dele.
Porque eles já estavam mais no início e no fim... E nos sweeps. Esse não tá nem no início, nem no fim, nem nos sweeps. Então ele tá perdido mesmo. É estranho mesmo a alocação de orçamento pra ele.
Sim, e tiveram outros episódios, né? Como a gente já falou, The Orman Bashir, o Little Green Man, que teve um investimento ali pra fazer uma coisa diferente, tudo. E aí nesse daqui acabou se perdendo isso.
Mas esses aí estavam em novembro, na sweep de novembro, né, Mari?
Exatamente. Não, mas tudo bem. Mas assim, quer dizer, foi se gastando dinheiro nos episódios e aí chegou nesses dois aqui, que eles provavelmente consideravam a nata da temporada, o que era importante, que era a história que eles queriam contar, e aí eles não tinham dinheiro pra contar a história.
O Ira fala que assim, né? Ele se arrepende de não ter brigado mais para ter mantido algumas coisas nesse episódio. Inclusive, ele depois imprimiu lá, né? Escreveu lá. Nunca se esqueçam de Paradise Lost. Porque, enfim, ele falou: cara, se tem um arrependimento que eu tenho dessa quarta temporada é de não ter brigado mais pra gente ter mais dinheiro para fazer o Paradise Lost. Porque ele falou: depois a gente dava um jeito. A gente fazia. Aí sim, a gente economizava nos outros. Mas esse não. Esse realmente machucou muito nesse episódio aqui, a falta de dinheiro. Pelo menos pelo escopo que eles queriam dar. Para a história, né?
Acaba diminuindo o tamanho da história na sua imaginação. Né?
Mas assim, comentando, porque vocês falaram um monte de coisa, tem um monte de coisa aqui para comentar do que vocês falaram. Só uma triviazinha, na realidade a gente até tinha falado no Homefront, mas é engraçado vocês falando do Star Trek 6 e do golpe que os federados tentaram e tal, aí lembrando que é o Brook Peters, que aqui faz o Joseph Sisko, lá fazia o Almirante Cartwright, que era um dos que estavam dando o golpe. Então, é engraçado como o papel oposto aqui e lá em Jornada 6.
E ele é maravilhoso nos dois, né?
Sim, é muito bom. E aí, sobre a cena com o Colmine, eu gosto da atuação dele. Eu acho que ele queria fugir do personagem dele. Ele não queria que a gente enxergasse o O'Brien ali. Então, ele faz bem diferente. Mas é meio estranho mesmo, porque ele tá mais despojado, ele tá mais light, algo que talvez a gente não tivesse acostumado a ver nos Transmorphos, porque a gente, pensando no que a gente tinha visto até agora, da fundadora, no Transmorpho em The Adversary e no The Dice Cast, a gente acaba... Eles são mais sisudos. Esse aqui, ele parecia mais light, assim. Então, fica meio assim. Mas eu gostei do jeito que ele falou, das coisas que ele falou. Eu até acho muito interessante, porque ele fala uma coisa que parece que não tem nada a ver ele falar aquilo, mas que me deixou uma pulga atrás da orelha. Porque ele fala assim, eu achei que a gente ia num bar, tomar uma cerveja, jogar dardo. Como que ele sabe do dardo e da cerveja? Entendeu? Ou seja, já tinha gente lá observando os federados em Deep Space Nine para saber o que cada um gostava, o que cada um fazia. Ele não jogou o dardo ali do nada. Eu achei, assim, bem interessante. Essa diquinha aí que colocaram e que depois pra frente a gente vai ver que tem um payoff. Não é com o O'Brien, mas tem um payoff. Agora, o que me incomoda da cena é a questão de não conseguir identificar o porquê realmente dele ter ido lá falar com o Sisko. Então, quer dizer, ele tava se gabando? O Salvador falou alguma coisa assim, será que ele queria mostrar que, ah, eu sou bom mesmo, aí, ó, a gente não fez nada, mas vocês aí é que estão fazendo tudo pela gente. Porque, assim, eu acho que faz sentido a gente pensar que os transmorfos não fizeram nada porque realmente eles não gostam de botar a mão na massa. Será que eles têm medo de serem descobertos, de serem presos, de serem torturados, de serem mortos? Porque a gente sabe o quanto cada indivíduo do link é importante para o todo. Então, um se arriscar é meio que como se todos estivessem se arriscando. Quando a gente vê o que a gente viu para frente, quando a gente olha para What You Leave Behind, quando a fundadora assina o armistício e acaba a guerra, você vê que ela está protegendo, se protegendo e protegendo os transmorfos que ficaram no quadrante alfa e que iriam morrer se não fosse feita alguma coisa. Além do medo incrível de que eles tinham de que alguém fosse pro Link e acabasse com o Link, morresse todo mundo. O Transmorpho Brian fala: ah, o medo que a gente tem de vocês é diferente do que vocês têm da gente. Então, quer dizer, ele não queria dizer assim, ah, a gente morre de medo de vocês, mas a gente sabe que eles têm um certo problema com os sólidos. Por mais que eles se mostrem superiores e tal, os sólidos ainda são uma ameaça para eles. Tanto que eles estavam tentando fazer tudo o que eles estavam tentando. Então, não sei se qual que era o medo deles aí. Porque também não vejo assim, pô, que eles querem se gabar assim. Não sei, também não parece muito eles. Sei lá, eu achei que ficou um pouco estranho. Ou era alguma coisa com o Odo. Porque na primeira parte, você vê claramente que ele tem uma animosidade com relação ao Odo, pelo fato do Odo ter matado um transmorfo. Então, será que esse daí, ele tava com um certo viés, assim, e aí ele quis se gabar por conta disso, pelas coisas que aconteceram, então não sei. Isso me deixou um pouco assim, falar, não tenho certeza, mas enfim, ficou meio esquisito. E ainda mais porque, assim, eu sei que o episódio não era sobre isso, né? O episódio era sobre não deixar se levar pelo medo e acabar com o paraíso, tentando salvar o paraíso. Mas, assim, o que a frota ia fazer depois para impedir que os transmorfos não personificassem outras pessoas e ameaçassem o paraíso? Porque ficou meio 8 ou 80. O Layton queria transformar o negócio numa ditadura ali da frota, depõe o presidente, a gente toma conta, agora tira sangue de todo mundo, a tropa na rua, ninguém mais sai, é a perda da liberdade. E do outro lado é o final, quando o Cisco fala: se os transmorfos quiserem destruir o que a gente construiu, então eles vão ter que fazer isso eles mesmos, porque a gente não vai fazer isso por eles. E aí ele fala, tipo, vamos continuar vivendo como a gente vivia. O pai do Cisco fala também, o Odo fala, pô, mas eu tô preocupada, o que a gente vai fazer com esses transmorfos? Você não tem medo do que eles podem fazer? O pai do Cisco fala, pô, tenho muito medo, mas eu não vou deixar de viver a minha vida por conta disso. Aí eu fico pensando, pô, não tinha um meio termo? Poderia ter um meio termo? Poderia ter alguma coisa? E aí a gente percebe que talvez não tivesse, porque fazer uma coisa pequena não iria garantir que os transmorfos fossem parados, fossem achados, o que eles iam fazer. E aí não é mais adressado isso no resto da temporada dos transmorfos na Terra. Então, isso daí me incomodou um pouquinho no episódio. Eu sei que essa parte da gente não ver as consequências disso pra frente não é responsabilidade desse episódio, mas quando a gente vê no todo da série, isso me incomoda um pouco.
Eu concordo com você, Mari. Eu acho que é uma questão que desaparece, que não poderia desaparecer, mesmo levando em conta que a série ainda não estava num nível de serialização que chegaria mais adiante, mesmo levando em conta as restrições que eles tinham em termos de contar histórias que tivessem continuações. Não era uma coisa que podia ser esquecida. A Terra quase sofreu um golpe militar por conta da presença dos transmorfos e, de repente, esse deixa de ser um assunto. Eu acho complicado mesmo. E assim, poderia até ter sido resolvido de uma forma mais, ó, foram presos aqueles e tal, entendeu? Dava um jeito de, podia ser uma resolução sumária, mas precisava ter. Era uma coisa que não podia ser simplesmente abandonada e a gente imaginar o que vai acontecer. Agora, por outro lado, você comentando a reação do Joseph Cisco, me lembra de novo a reação das populações diante de terrorismo, que é um pouco isso também, né? Você só tem atentados, os atentados são meio aleatórios, acontecem em qualquer lugar, as pessoas não têm como se defender e elas simplesmente têm que continuar vivendo a vida, não tem muito outro caminho para seguir. E eu acho que isso se alinha bem com a coisa de ter começado com um atentado lá no começo da primeira parte, apesar de estar sub júdice quem realmente cometeu esse atentado. Seja quem for, ele serve como terrorismo para o povo da Terra, que está sempre preocupado agora se vai explodir algum lugar que eles estão. Então, acho que tem esse impacto e tem essa ressonância, que, de novo, é uma coisa que nos Estados Unidos sempre foi bem conhecida, essa coisa dos atentados, e, óbvio, se tornou ainda mais neurótica, levando a coisas parecidas com as que a gente vê nesse episódio, como falamos no programa anterior, com o Patriot Act e as ações que eles fizeram depois do 11 de setembro de 2001, lá, o maior atentado já cometido contra território americano.
E o interessante disso aí, Salvo, que você falou, é que depois de muitos anos de medidas mais duras, né, mais drásticas, para eventualmente aumentar a segurança, os últimos estudos chegam à conclusão de que algumas dessas medidas não têm mais sentido algum você continuar com elas. Então, assim, boa parte daquelas medidas de segurança que a gente tem em aeroporto, lá nos Estados Unidos principalmente, cara, isso aí não adianta de muita coisa, não.
Exemplo dessas aqui do episódio, que eles também falaram, não está funcionando.
Exatamente, exatamente.
Tem que ser falado daqui a pouco.
É, exatamente. No final das contas é isso. Sempre teve, nos Estados Unidos principalmente, sempre teve células terroristas, espiões infiltrados, o que quer que seja. Mas acho que, assim, o bacana da democracia americana é que eles sempre procuraram continuar vivendo a vida deles, sabendo que essas ameaças estavam ali, mas, assim, cara, a gente opta por ficar aqui tendo o nosso way of life, como eles dizem, continuando com o nosso way of life. As coisas mudaram em 2001 por causa daquele atentado lá em Nova York, dos demais tentativas de atentado lá, enfim, de jogar os aviões lá no Pentágono, no Capitólio, o que quer que seja. Mas, assim, nós estamos falando de já mais de 20 anos depois desse atentado, e, assim, discussões já começam a surgir, se não está apertado demais, o que que de fato está surtindo efeito, o que que poderia, de repente, não flexibilizado, mas o que que poderia ser melhorado para não impactar tanto assim a vida do cidadão comum. E eu acho que esse tipo de conclusão chegou-se no final desse episódio. Tipo assim, olha, tudo bem, os caras querem destruir o que a gente construiu, então deixa eles destruírem. Não é a gente que tem que fazer isso. Não é a gente que tem que destruir o nosso meio de vida. A gente tem que manter o nosso meio de vida. Tomar as precauções, obviamente, tomar os cuidados, mas assim, a gente não pode destruir tudo que a gente construiu até hoje porque a gente sofreu um atentado ou uma tentativa aqui de desvirtuar a nossa forma de viver. Então, essa discussão eu acho interessante, assim, né, para a gente refletir, né, no final do episódio.
Não, sem dúvida. Eu acho que o episódio propõe isso. E eu acho engraçado que, assim, o Odo é o único que não se conforma. Fala, não, vocês têm que tentar, vocês têm que fazer aí as coisas, mesmo que...
Pô, mas ele é fascista, né? O Odo é fascista.
Então, mas é por isso que eu acho que é uma coisa que é bem executada no episódio duplo. Porque você tem no começo o Odo falando, os humanoides não levam a sério a ordem e tal, e não sei o quê. E no final, o que os federados chegam à conclusão é o seguinte, ó, vamos deixar ser uma bagunça mesmo, os caras vão bagunçar mesmo, não tem jeito, mas é melhor isso do que a gente sacrificar o nosso modo de vida. E o Odo não se conforma. Então, acho que orna bem, o diálogo filosófico dessa questão está bem colocado no episódio, sem discursos mais pesados, mais chatos, mais expositivos, mas está bem colocado no episódio por meio dos personagens e por meio das circunstâncias. É realmente uma reflexão bacana que o episódio traz.
É interessante o negócio do pai do Cisco, que no começo ele é totalmente contra a perda da liberdade. Ele fica bravo com o Cisco, ele luta falando que ele não quer fazer o exame de sangue e tudo mais. E aí, conforme a coisa vai escalando, e que era a intenção do Layton, que é cada vez mais fazer com que as pessoas tivessem medo para justificar as ações que ele estava querendo fazer, até chegar no ponto do próprio Joseph falar... Ah, não, de boa lá, né? Às vezes ele deixa o cara fazer o exame e aí ele senta para conversar com o Cisco e aí o Cisco começa a falar, meu, agora tem alguma coisa muito errada. E é muito interessante isso, porque isso faz com que o Cisco comece a refletir. Ele fala, pô, você era completamente contra e agora você está aceitando isso? Ele fala, ah, não, depois do apagão, eu acho que tá tudo bem a gente ter gente na rua, tal, para a gente ter mais segurança. Aí você vai vendo aos poucos as pessoas caindo na paranoia, né? E até tem a afirmação que o presidente faz, quando o Cisco fala, não, tira as tropas da rua e vamos ver o que o Layton vai fazer. Aí ele fala assim, ah, não, mas agora eu não posso mais fazer isso, porque as pessoas estão se sentindo seguras. Se eu tirar as tropas, eu vou estar indo contra a opinião pública. E aí ele fala, não, eu preciso que você me traga provas então, tal, e aí o Cisco vai atrás. Então é muito interessante isso daí, porque o Joseph começa de um jeito, ele começa a cair na paranoia e depois no final ele volta com a ideia que ele tinha desde o começo. E o Cisco também teve todo um desenvolvimento aí, né, de começar caindo na paranoia e ele falar, não, peraí, não é bem assim.
Tentando ser um pouco cínico aqui, como é que poderia ser recuperada essa linha de história? Se você pensar nos episódios grandes, o Broken Link ele não anda muito para isso. O Broken Link, ele é um episódio do Odo e aponta para uma questão Klingon, que ainda não estaria na posição que eles queriam colocar. Aí, esse episódio Klingon, eles conseguem arrefecer um pouco os ânimos, continuam mais alguns episódios. Aí tem um episódio duplo em que a gente vê que o Domínio consegue arrumar um berço aí no Quadrante Alfa. Então, desde o momento que eles conseguiram um berço no Quadrante Alfa, é claro que eles não falaram isso explicitamente. A gente supõe que essas infiltrações, usando paranoia, usando os próprios, porque também nunca foi dito explicitamente, a gente supõe que colocar os fundadores na linha de frente não é a estratégia deles. Não é confortável, não é o que eles querem fazer. Pode usar eventualmente? Pode. Teve fundador na linha de frente? Teve. Mas não é o que eles querem fazer, não é a estratégia. Então eles foram fazer uma guerra tradicional, com essa ocupação no Quadrante Alfa e depois a guerra propriamente dita. Então acabou sendo um pouco cínico, essa coisa da paranoia acabou esquecida. Mas é uma pena, eu acho. A gente tenta racionalizar assim, de que no fundo quem está em campo era o Gerardo e os Vorta, os fundadores estarem ali eram exceção e não a regra, e a paranoia vem deles, que eles mudam de forma, eles podem ser qualquer um e qualquer coisa. Mas existe uma pena aí disso não ser mais explorado. Pontualmente, nesse episódio que eu mencionei, eventualmente em um momento ou outro, sim, vai aparecer de alguma maneira. Mas é essa paranoia gostosinha que a gente tem aqui, tipo de filme que eu gosto, filme político e tal, que tem essa coisinha de paranoia, eu acho legal e acho que acabou sendo pouco explorada. Faltou maneiras de explorar isso novamente em outros contextos e tal. E eu acho que é uma pena. Fora de que o entorno desse episódio tem muita coisa antes e depois que a gente poderia explorar ou ter explorado. E a outra coisa que eu quero colocar é que aqui parece que os testes para identificar se a pessoa foi substituída por um changeling, por um fundador, parece que estão desmoralizados aqui. Parece que o negócio aqui meio que esse, a coisa do sangue e nada é a mesma coisa, e a coisa do sweep de phaser é eficiente, não é eficiente, é um dispositivo automático, ele existe em todos os gabinetes, ele existe nos corredores, existe alguma maneira de detecção, não existe, é só isso de tempos em tempos fazer o sweep para ver se tem um fundador ali parado em algum lugar, como parte da mobília, talvez. Então, parece uma coisa um pouco desmoralizada aqui.
Porque a gente, né, vê que o Odo consegue burlar, meio, né? O Odo burla todas essas medidas ali do sweep com o phaser. Tá certo que ele sabia onde estavam todos. Ele fala pro Cisco, ainda bem que eu participei com você aí, dessa toda a montagem, que eu sabia onde estava tudo. Então, aí ele consegue chegar até onde o Cisco estava preso para soltá-lo. Mas assim, rapidamente a gente pode imaginar que qualquer transmorfo que tivesse ali conseguiria detectar esse tipo de coisa. E aí fica meio, sei lá.
Parece que foi meio desmoralizado.
Não, mas eu acho que
a coisa do sangue, o próprio.
Era mostrar que são medidas inefetivas. Né? Eu acho que a intenção foi essa já, desde o início.
É aquela coisa que muitas vezes as autoridades fazem, que é tentar transmitir uma sensação de segurança. Então, tipo, tá rolando uma pandemia de um vírus respiratório e você manda a pessoa usar álcool em gel. Bem, vai ajudar um pouquinho, mas não vai resolver muito. O vírus vai pelo ar. Não tem muito jeito. Aí você põe nos restaurantes, em vez de falar para as pessoas, evita tal, lugares tudo. Não, põe um monte de álcool em gel nas mesas e as pessoas, tô protegido. O cara esfrega até no nariz o álcool em gel e tal e acha que tá protegido. É uma loucura, mas é isso. É falsa sensação de segurança. É o que essas medidas aí produziam.
É, por exemplo, nos aviões, não pode levar líquido. Agora não pode levar líquido nenhum. Você leva só lá 10 potinhos no máximo de 100 ml cada um. Será que é necessário isso, né, ainda hoje? É. Mas enfim.
Mas tem é N
exemplos. Ah, não pode usar celular no posto de gasolina. Tem um bilhão de exemplos assim.
Antes da gente comentar uma outra coisa que vocês comentaram e falar mais a fundo, só fazer um parênteses lá do que vocês falaram sobre o que é Jornada nas Estrelas, a visão do Gene Roddenberry. Sim, Deep Space Nine tenta mudar um pouco, mas no fim do dia ele sempre volta a mostrar qual que era a visão do Gene, porque aqui no fim eles chegam nisso, que na realidade a gente não vai acabar com o nosso paraíso, a gente vai continuar vivendo como a gente vive, porque é assim que a gente quer viver, é assim que tem que ser, as pessoas têm que ser dessa forma. Agora, Deep Space Nine, como ela introduziu esses elementos de fora, ela tenta subverter essa coisa do Gene Roddenberry, de que no século 24 todos os humanos são perfeitos e que não tem conflito, através dos alienígenas. Então, a hora que ele coloca o Dominion, ou coloca os Cardassianos, é assim, é como a Federação vai lidar com coisas que a priori ela não teria que lidar. E para sempre afirmar, no fim, que o jeito da Federação é o melhor jeito. Então, eu acho que é interessante como eles conseguem, em Deep Space Nine, fazer isso nesses episódios. E aqui eles fazem isso. Ah, não. Ok. Ah, tem um ali que se deixou levar pelo medo e aí começou a fazer coisas impensáveis. Mas no final do dia, a gente vai voltar pelo que a gente acredita e como que tem que ser. E também não fica aquela coisa meio assim de, ah, todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal, ninguém faz nada. Porque você precisa ter conflito para você ter um bom drama, senão o seriado ia falar do quê? De flores? Não, né? Não dá. Então, você precisa ter um conflito para até enaltecer e colocar em evidência o que seria a ideia aí de Jornada nas Estrelas, os princípios que sempre passaram. Então, eu acho isso interessante. Você mostra, e não tem jeito. O papel da ficção científica é você mostrar assuntos e dramas e coisas que acontecem no nosso mundo hoje, transportar isso para uma outra realidade, mas discutir tudo isso, para você olhar isso de uma forma diferente. Porque se você coloca aqui, ah, não, porque tem um terrorista que vai lá e aí você não pode entrar no avião com líquido ou isso e aquilo, as pessoas não entendem o quanto isso é prejudicial, atrapalha a maneira como você vive. Mas quando você vê aqui, fala, pô, a Federação está fazendo isso, você subverte aquela ideia que você tinha do que seria a Federação, você passa a prestar mais atenção nisso, fala, pô, os caras se deixaram, entraram na paranoia, no medo, e não é assim que a gente tem que fazer, não pode ser assim. E aí você começa a refletir nas coisas que acontecem no seu dia a dia, na sua vida, para tentar mudar. Então eu acho que isso é muito interessante em Deep Space Nine.
Não, eu também acho. Eu acho que representa bem, claro, tem esse desafio de ser dramaticamente mais potente, mais plural em termos de visões e conflitos, mas eu acho que no final, é o que você falou, no final sempre prevalece a visão que a gente tem dos melhores valores de Star Trek. Então eu nunca vi Deep Space Nine destoando nesse sentido. É claro, acho que o Gene Roddenberry, principalmente no fim da vida, era muito determinado a manter certos padrões, coisas que não fazem nem muito sentido. É óbvio que, por mais que a humanidade melhore, sempre vai ter um ou outro com um pino solto. Então faz parte da natureza humana mesmo. E talvez o exagero do Roddenberry, uma tentativa de representar assim um ideal, às vezes atrapalhasse o bom drama. Deep Space Nine soube, acho que, retratar esses ideais sem precisar sacrificar o drama e fazendo críticas sociais super importantes. Tem tantos episódios fantásticos de Deep Space Nine que ecoam, talvez até mais hoje do que na época em que foram produzidos. Tem uma visão incrível aí de questões sociais que a gente enfrenta. É absolutamente valioso e certamente no espírito de Star Trek, principalmente no que foi constituído na série clássica, né? Na verdade, Deep Space Nine tem uma pegada que parece muito mais com a série clássica do que com a nova geração.
É, esse episódio aqui é visionário, né? Ele faz mais sentido hoje do que na época quando foi exibido.
Provavelmente. É, o final é quase que uma conclusão de um conto cautelar. É bem Star Trek clássico aqui no final. Esse finalzinho, como eles. É um pouquinho de humor, aí o Odo dá uma espinafrada. Não, não é isso não. Aí o O Joseph dá a dica, aí os três se teletransportam, e aí tem a última parte que a vida continua. Até lembro um pouco, sei lá, o que o Kirk dá no Balance of Terror, saindo da capela e começando a andar pelos corredores da nave. A vida continua, eventualmente. Acho legal.
Eu já tenho uma visão um pouco diferente de vocês, assim, em relação a isso, cara. Assim,
mais sombria, você não
mais
acha?
Eu acho mais sombria. Eu acho assim, eu acho que a gente chega à conclusão, cara, que assim, pra existir o paraíso, e para o paraíso ser mantido, alguém vai ter que sujar a mão. Alguém vai ter que fazer coisas que os outros não podem e não querem fazer.
Vê isso aqui explicitamente nesse episódio?
Assim, eu posso até falar depois, mas assim, eu acho que se a gente pensar em retrospectiva...
Ah, sim. Aí você tem razão.
Ah, então, mas você acha que as coisas todas da sessão 31 são coisas que, de certa forma, justificam o que eles fazem? Eu não acho que justificam. Eu acho que eles sempre são apresentados como vilões.
Não, então, cara, mas acho que a discussão é exatamente essa. Para a gente ter o paraíso que a Terra virou no século 24 do jeito que é, alguém tem que estar agindo nos bastidores para manter isso. E se a gente pegar esse episódio aqui, talvez esse episódio seja entre aspas, uma das formas como a gente conseguisse transpor o que vai acontecer lá na frente de forma um pouco mais efetiva. Pelo menos se a gente der uma viajada, pelo menos um pouco de viajada. Porque, por exemplo, eu tava brincando sobre a teoria. A gente meio que consensou que o Layton poderia ter feito o atentado lá, a bomba. Mas e se, assim, a gente der uma viajada e criasse um background pra sessão 31? E se foi a sessão 31 que explodiu a bomba? Pra que a sessão 31 explodiu a bomba? Exatamente. Vamos pensar que a sessão 31 viu que tinha um maluco lá, que o almirante tá fazendo um golpe. Tá tramando o golpe, tá tentando...
Tá com vontade.
Tá muito afim, né? Já tá todo planejado pra fazer um golpe. Assim, ó, esse cara é maluco. Esse cara, tipo assim, ele vai estragar o paraíso. E a gente tá aqui pra defender o paraíso. Doa a quem doer. Então vamos fazer o seguinte. Ele tá tentando trazer lá o Cisco pra ajudar ele. Aí o Cisco vai trazer o Transmorfo. Vamos fazer o seguinte, vamos ajudar ele a trazer o Cisco e principalmente o Transmorfo pra cá, pra Terra? Porque se o Transmorfo vier com o Cisco, vai ajudar a gente bastante, no longo prazo. A gente vai contaminar o cara aqui e tal. A gente vai explodir a convenção, a gente vai ajudar a escalar a paranoia. E nessa daí, a gente se ajuda a acabar com a ameaça domínio em longo prazo. Se a gente for juntar isso com o que a gente viu futuramente, da sessão 31 eventualmente ter feito o que ela fez lá de forma explícita lá no... um almirante Ross lá em Inter Arma e em Silent Ledges, acho que encaixaria bem. Se a gente for pensar em DP ou Moonlight também, será que o Cisco não teve ajuda da Sessão 31 em algum momento? Então assim, eu acho que se a gente pegar esse episódio, claro que a gente já vai ter olhado o que aconteceu futuramente, não dá pra gente pegar esse episódio isoladamente. Mas se a gente olhar a Sessão 31 em Deep Space Nine até o final da sétima temporada e a gente começar a fazer uma retrospectiva, eu acho que talvez esse episódio pudesse ser um desses marcos iniciais assim, da ação dela, entendeu? Viajando, tô dando uma viajada aqui, tá, pessoal? Porque na minha opinião, o Layton que explodiu lá, com o encontro lá dos embaixadores, lá, convenção lá. Entendeu? Mas se a gente der uma viajada na maionese aqui, também não me parece absurdo. Porque, assim, qual é a função da Sessão 31? Cara, é proteger o paraíso, a federação. Não é citado lá que eles estão desde o início da federação, na carta magna lá da federação, eles foram formados lá? Então, acho que assim, ó, esses caras aqui, eles estão para fazer o que for possível para preservar isso que a gente está criando hoje. Doa a quem doer, entendeu? E eu acho que aí, no caso, obviamente, o maluco lá do Sloan subverteu, né? Assim, pô, vamos cometer genocídio? Vamos cometer genocídio. Ah, então vamos cometer genocídio.
Para eles cometendo genocídio.
Exatamente. Óbvio. Mas, então, é genocídio nos outros, não na gente, né? Protegemos o paraíso. Então, eu acho que o clima desse episódio traz isso, entendeu? Traz esse sentimento. Obviamente que é diferente, né? O Layton tá querendo fazer uma coisa diferente, mais focado no poder dele, né? Como eu já disse, pra mim o Layton é um sociopata. Só que eu acho que esse episódio daria uma oportunidade da Sessão 31 agir, entendeu? Preservando o paraíso, se a gente for olhar em retrospectivo. Mas é só uma teoria que eu criei aí pra não deixar a Mari muito decepcionada.
Então. Não, eu gosto muito da sua teoria, Ale. Eu acho muito boa. Eu compraria fácil o envolvimento da Sessão 31 no atentado. Eu só não acho que Deep Space Nine, de alguma maneira, valide a Sessão 31. Eu acho que a
série apresenta esse elemento como um elemento dramático, mas sempre antagônico aos nossos valores, sempre antagônico ao que seria o paraíso. Então eu acho que assim, sim, a Sessão 31 está aí desde sempre para proteger o paraíso, mas nem sempre ela faz isso. E nesse caso, eu acho que ela provocaria o atentado para deixar o Layton dar o golpe, não para trazer o Cisco e evitar, porque isso aí é plano de inimigo do Batman. É mais fácil matar o Layton, já que a Sessão 31 não tem escrúpulo nenhum. Se o problema é o Layton, mata o Layton. E não, vamos fazer um atentado, matar um monte de gente para trazer o Cisco e o Odo para impedir o Layton de dar o golpe. É muito complicado, eu acho. Mas seria muito razoável a Sessão 31 falar, olha, o que a gente precisa para salvar o paraíso agora é de um golpe. Então nós vamos apoiar esse golpe. O cara tentou a primeira vez, o presidente refugou, vamos detonar essa conferência aqui, que aí ele vai ter argumentos bons para apresentar para o presidente e começar a implementar a lei marcial. Aí eu acredito, se a Sessão 31 fez isso, eu acho crível. Agora, o contrário, que ela ajudou nesse episódio, o bom desfecho, aí não.
Então, mas olha só, você não acha estranho o jeito como o Cisco descobriu o envolvimento do Esquadrão Vermelho? Ficou um registro lá perdido do Esquadrão Vermelho? Será que não foi a Sessão 31 que deixou o registro lá pro Cisco achar? Entendeu? Pro Odo achar? Porque não sou estranho, tipo assim, ficar um registro perdido lá e milagrosamente o Cisco e o Odo acharem que o Cisco e o Odo estavam à frente da segurança da frota. Então, eu tô entendendo que eles tinham acesso a muita informação super classificada. Então, assim, pô, será que os caras que estavam dando golpe iam deixar realmente ali uma informação? Entendeu? Não parece que aquilo foi plantado.
Pessoas que eu conheço que tentam dar golpe, é bem possível.
Não, mas eu tô falando...
Olha, vou te falar, o que deixa de rabicho é um negócio absurdo.
Então, mas eu tô falando de golpe sério, pessoas sérias, golpe sério, entendeu, cara? Entendeu?
Não, mas eu acho que o Layton acreditava que o Cisco fosse ficar do lado dele também. Não sei, se ao mesmo tempo eles estavam ali planejando as coisas, tudo, às vezes me pareceu um pouco equivocado, ingênuo, a maneira como eles fizeram as coisas, porque eles achavam que todo mundo ia cair aí na paranoia, no medo, e iam seguir com eles, entendeu? Ou seja, eles acreditaram que as pessoas iriam seguir, não, porque assim, eu não vejo a motivação do Layton ser por ego, ou porque ele queria tomar o poder, eu acho que porque ele acreditava realmente que era preciso salvar o paraíso e fortificar tudo ali naquele momento. Eu não vejo ele querendo fazer por benefício próprio ali. Ele queria fazer isso pela Terra, pela segurança da Federação. Eu acho que ele ficou cego pelo medo, realmente. Então, não sei, eu vejo ele assim. Eu não vejo ele como um sociopata, que, como você falou ali, que era o ego dele, que ele queria dominar e ser, né, o Layton primeiro e tal, eu não vejo assim. Então você vê que ele fala pro Cisco, pô, você era a pessoa que eu mais confiava, foi meu melhor primeiro oficial e não sei o que e tal. Então ele achava que o Cisco ia entrar na dele ali. Então não sei, e esse negócio da Sessão 31, poderia ser? Até poderia, mas aí ficaria meio de sem propósito, é o cara que eles mandaram lá pra Deep Space Nine pra mandar. Não, o cara já trabalhava lá e foi cooptado pra fazer o negócio do buraco de minha. Ao abrir e fechar, entendeu? Eu acho que ele fez aquilo por quê? Como é que ele ia usar isso? Entendeu?
Não,
pra
não,
ele
mas
usar isso, ele teria que trazer a questão dos transmorfos estarem lá. Então, aí teve o atentado e na imagem aparece o transmorfo. Então, eles falam, pô, teve o atentado e o transmorfo estava ali. Então, foram os transmorfos.
Não, né? Então, olha só. Eu só não acho que a Sessão 31 cooptou o cara, não. Eu acho que a Sessão 31 só explodiu.
O Layton cooptou o cara em Deep Space Nine pra fazer aquilo. Aí, o que ele ia fazer com isso, entendeu? Essa coisa do buraco de minhoca abrir e fechar lá, ela só tem sentido com as outras coisas que vêm pra frente. Então, teria que ser todo um plano do Layton. Então, de repente, a Sessão 31 fazer o atentado fica meio fora. Aí parece muito mais, seria muito mais plausível os transmorfos terem feito aquilo do que a Sessão 31.
Não, perfeito. Perfeito. É por isso que eu acho que o Layton explodiu. Eu só criei uma terceira teoria, entendeu?
Sim,
uma terceira teoria.
Não, eu acho, gente, que diante da situação que aconteceu, a gente sabendo da existência da Seção 31, com o nível de transformação e ameaça que estava a federação, é óbvio que a Seção 31 teve algum envolvimento. Para mim, é impossível pensar que os caras passaram ao largo de uma situação tão grande quanto essa, que teve vários dias de desenrolar, que teve blackout, que teve conspiração. Os caras, dentro das, não tiveram nada. Não, ninguém, de todos os almirantes lá que o Leighton deve ter recrutado para apoiarem ele no golpe, ninguém tinha contato com a Seção 31. Então, eu acredito, para mim é muito mais fácil imaginar que a Seção 31 tivesse em conluio com o Leighton. Ou, no mínimo, ainda com aquela negação plausível, mas ainda assim fazendo movimentos que ajudassem o golpe do Leighton. Porque eu não vejo eles trabalhando de outra maneira.
Mas você lembra o que ele fala, o Sloan fala pro Bashir, que é uma honra trabalhar para homens como o Bashir, que tem consciência, que tem senso de bondade, entendeu? Então, acho que a Seção 31 trabalha para isso. Como o Leighton é um maluco, um sociopata, falou, não, esse cara não dá. Esse cara não vai proteger o paraíso. Esse cara vai
desvirtuar. Cara, você tem uma visão muito generosa da Seção 31. Uma muito generosa. Muito generosa. É verdade que o Sloan fala tudo isso pro Bashir, mas eu não acredito em uma palavra.
Então, assim como eu não acredito no Leighton. Ah, não, mas...
Exato. Né, precisamos... Por isso que eu acho que eles são amiguinhos.
Então, mas eu acho que aí, no caso do Leighton, o objetivo dele era tomar o poder. No caso da Seção 31, não. É deixar a Terra do jeito que tá. A Federação do jeito que tá, não, né?
Assim, o mandato é proteger a Federação. O que significa proteger a Federação? Essa é a interpretação que eles dão. Se eles acharem que proteger a Federação naquele momento é derrubar o presidente Banana e botar uma junta militar, é isso que eles vão fazer. É a Seção 31. Para eles não tem regras. Não tem, a regra para eles é que não tem regra, entendeu? Eles fazem o que for preciso, mas o que for preciso segundo o conceito do que eles acham que é preciso. Não tem ninguém que autorize e desautorize e fale, olha, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, é uma coisa totalmente escura, entendeu? E eu não consigo imaginar uma situação em que eles sejam bonzinhos. Você pode até argumentar, acho justo argumentar que, apesar da atitude genocida deles, provavelmente foi a atitude genocida deles que garantiu a vitória da Federação na Guerra do Domínio. E aí você fala, ó, eles salvaram a Federação, é verdade, mesmo com essa atitude absurda. Mas eu não acho que a série Deep Space Nine, os heróis que a gente acompanha, os personagens que a gente acompanha, em algum momento legitimem esse tipo de atividade. Eu não acho que a gente sai de Deep Space Nine concluindo que a Seção 31 é uma coisa boa. Eu acho que não.
Não, mas eu também não acho que é. Eu só acho que é um mal necessário, que a gente...
Não, se é um mal necessário, é uma coisa boa no final, né?
Sim, então, mas é o que eu tô te falando. A gente custa aceitar e acreditar que isso existe, sempre existiu e provavelmente sempre vai existir. Mas tá aí pra isso. Exatamente pra isso. Pra proteger os interesses do cidadão de bem, vamos dizer assim. Entendeu? Alguém vai ter que sujar a mão. Não vai ser o Salvador, não vai ser o Alexandre, não vai ser a Mariana, nem vai ser o Luiz Castanheira, mas alguém vai sujar. Entendeu?
Eu não consigo subscrever essa tese de que precisa disso.
Ué, mas...
Eu gosto da ficção que exista isso. Eu sei que na realidade isso existe de monte, mas eu quero crer que isso não é necessário para você formar uma civilização bem-sucedida.
Então, mas a civilização é bem-sucedida até o ponto em que ela, entre aspas, tem na frente dela uma ameaça real, como foi o Dominion, vamos dizer assim. Aí, quando começou a Guerra do Dominion, que a Federação começou a perder, os caras entenderam assim, olha, cara, a gente vai perder a guerra. Se a gente não sujar as mãos aqui, vão perder a guerra, porque assim que a gente tem as nossas regras, os caras não têm. Não existe regra na guerra, entendeu? Por mais que a gente queira se mostrar como federação, como acima de tudo, como honra, como bom mocismo, cara, a gente vai perder a guerra.
Você jura que você acha que a Seção 31 queria ajudar o Cisco a debelar o plano de golpe militar? Que o espírito paranoico da Seção 31 não se alinha muito mais com o espírito paranoico do Leighton do que com a postura, digamos, democrática e respeitosa da lei do Cisco.
Não, porque eu acho que eles são mais efetivos ficando nas sombras, entendeu? Não trazendo o holofote pra eles, cara.
Não, isso óbvio, isso eu concordo, eles são undercover. Eu concordo.
Então, e outra coisa, você controlar um sociopata é mais difícil do que, teoricamente, você controlar um democrata, entendeu? Por quê? Porque aí o Leighton vai começar a apertar também. Ó, não tem Seção 31, quem manda aqui sou eu, tal, entendeu? Eu acho que a Seção 31 tá aí pra defender a federação. Principalmente a imagem da federação. A imagem que é vendida como federação. Dos bonzinhos, dos exploradores, da associação de planetas boazinha, mas que lá atrás, quem tá sujando as mãos e fazendo, de fato, as ameaças ameaças reais não prosperaram, são eles, entendeu? Embora isso seja ruim de admitir, e por isso eles agem nas sombras, é isso que acontece, a verdade é essa.
Eu não acredito nisso.
Eu acho que eu
me alinho mais com a lei, eu acho que sim. Só que eu não acho que o Layton é um sociopata, eu acho que eles não queriam que isso acontecesse, porque isso, a frota tomar o poder da federação ia desvirtuar os princípios da federação. A frota é para sair explorando, e aí a seção 31 cuida de proteger isso daí, não é para a frota sair em guerra com outras raças. E eu acho que eles preveram, pô, o que vai acontecer se esse cara aqui tomar o poder? Porque é um humano na Terra que depois o presidente da federação... E todas as outras raças da federação, o que elas vão achar disso? Porque claro. a gente só vê ali pessoas envolvidas nesse golpe, são todos humanos. A não ser o Boliano ali, que talvez represente ali um alienígena de fora. É. Mas assim, então eu acho que para a sessão 31 não interessava isso, era uma coisa radical demais.
É, sem contar que se a gente for pegar o roteiro original do episódio, cara, os vulcanos iam sair da federação, a federação ia acabar.
Exatamente. Então.
Entendeu? Então, assim, se você pegar isso, Salvador, não tem como a sessão 31 se alinhar ao Layton, entendeu?
Não, mas a gente tem que falar do episódio que aconteceu, não do episódio que aconteceria.
Não, cara, mas você tem que pegar... Você tipo a motivação assim, exatamente,
da história. Tem...
Mas nesse ponto não tem nem sessão 31 na motivação da história. Os caras não inventaram isso ainda.
Não existia ainda.
Respira. Nós estamos fazendo uma leitura em retrospecto. Agora, o que me assusta é vocês enxergarem esse... Eu acho que a sessão 31, francamente falando, 95% das coisas que ela faz é perseguir espantalho. É assim, é antecipar problemas. Tipo, o fulaninho que vai assumir Beta Zed é um maluco e tal, a gente precisa dar um jeito naquilo lá. E aí vai lá, antes de dar merda, e faz sumir o cara, ou faz acontecer alguma coisa, ou faz ele perder uma eleição, entendeu? É esse tipo de intervenção que eu vejo a Sessão 31 fazendo. É preventiva. Eles veem um problema em algum lugar, um problema percebido, entre aspas, por isso eu digo espantalho, porque não necessariamente seria um problema, mas é uma coisa que ainda não trouxe consequências, e antes que ela traga consequências, eles vão lá e cortam o mal pela raiz. 95% do que eu vejo eles fazendo é isso. Vai ter 5% que sim, pode ser uma coisa que realmente proteja a federação de problemas reais e imediatos que estão acontecendo. Mas eu não acho que isso aí seja justificativa para dizer, não, a Sessão 31 faz essa putaria toda para deixar o verniz de que a federação é boazinha. Que não, acho que é uma unidade de inteligência como as outras potências têm, os romulanos, etc. Acho que é cardassianos, acho que é a mesma coisa. Só que do que a gente viu das pessoas que trabalham na Sessão 31, existe uma paranoia forte ali. Existe uma paranoia forte. Então, quer dizer, a perseguição que ele fez com o Bashir lá antes de recrutá-lo, negócio brutal. E o genocídio do domínio também é outra coisa. Então, assim, eu não consigo ver a Sessão 31 como uma coisa que realmente a federação precise. Eu acho que a federação tem, tá lá. Algumas vezes, incidentalmente, pode ajudar. Muitas outras vezes pode atrapalhar. Muitas outras vezes pode não fazer nada. E nesse caso, se eu tivesse que apostar qual seria o envolvimento nesse episódio, pra gente voltar à conversa, seria em favor do Layton e não contra ele. Mas tudo bem, cada um tem a sua visão.
Véio. O Salvador falou um jeitinho da gente fazer uma série da Sessão 31, dá pra fazer um procedural do... É só fazer um esquema tipo aquele episódio de probabilidade estatística, né? Eles fazerem essas simulações e cada caso da semana eles dando matando alguém, ou mudando alguém de lugar, ou fazendo alguém não casar com alguém.
Ah, a própria ideia lá da inteligência artificial da segunda temporada de Discovery é isso aí. É a inteligência artificial lá, o controle lá, faz as contas para dizer o que que... Isso foi tirado dos livros da Sessão 31, dos romances da Sessão 31. Então, assim, é uma ideia coerente. Eu acho que casa com a forma como eu vejo.
Ao invés da gangue do Bashir fazer as contas de cabeça, tem a inteligência artificial.
É.
Daria pra fazer essa coisa aí. É que eu costumo pensar que o Aira pensa a Sessão 31 como uma coisa do paraíso mesmo. Na cabeça do Aira, é uma instituição que, de alguma forma, protege o paraíso, mexendo assim por baixo dos panos e tal. Pelo menos algo a ver com o que o Alexandre tá pensando, assim. Tipo assim, eles não são, não, nós vamos proteger o paraíso, que nós somos, temos o Roddenberry aqui na mesa de cabeceira e tal, né, tem o Santinho, tem a Major Barrett também aqui, em vários papéis aqui, a gente tá sempre olhando ela, tem o toque no celular, que tem a voz dela, esse tipo de coisa, mas o... tem mais a ver com a Era Bela, né, de, faça santo no paraíso, mas quem protege o paraíso? Então, talvez é nesse sentido. E aqui é meio difícil enfiar aqui a sessão 31, eu acho. Além do óbvio, né, que é estabelecido na série, deles se aproveitarem ali da boa vontade do Odo e acabarem fazendo uma breve experimento com ele.
Tem uma coisa canônica aí de participação da
sessão 31. Então não tem jeito. Agora, o resto tem coisas que eu acho fácil. Tipo assim, o Cisco falou com alguém na sessão 31 do EPI Moonlight, eu acho fácil. Aqui seria interessante para a federação esse golpe, momentaneamente, eu não sei se eles poderiam. É porque a gente não tem mais coisa do Layton, então fica difícil. É tipo assim, o golpe, ele ficar 6 meses no poder seria bom, ele ficar 10 anos seria a catástrofe. A simulação deles deu que ele ficar 3 meses no poder seria bom, que ia fortalecer isso, ia mudar um pouco e depois a gente continuava.
O lance da simulação permite que a gente racionalize qualquer escolha que a sessão 31 fizer, né? Basta que o computador lá diga alguma coisa que eles querem ouvir. Então, é curioso como essa introdução desse elemento permite. Agora, você lembrou uma coisa muito importante, Castanha. A gente sabe do futuro que nesse momento a sessão 31 teve contato com o Odo e fez aquilo.
Não, isso a gente sabe, isso é cânone, digamos.
Então, quer dizer, se a sessão 31, nesse momento, já estava planejando a destruição completa dos fundadores, que é isso que eles estavam planejando,
sim, claro,
e executando, eles teriam interesse nesse golpe do Layton? Que aí eu já começo a pensar como o Alê. Tá bom, então já resolvemos o problema dos fundadores, está resolvido o problema. Agora é só.
Não precisa de golpe.
Não precisa de golpe, entendeu? Aí pode ser que o computador tenha dito o contrário para eles. Falado, não, melhor não ter Layton, não, vai dar rolo esse negócio. Esquece que vocês já resolveram por aqui.
Se o computador foi em tempo real, a cada momento eles poderiam ter feito uma levantada. Não, segura. E não. Bota um arquivo lá pro Cisco achar e ferrar o cara. Entendeu? Não sei. Eu não sei também.
Exato. Aí estraga a narrativa, né?
Mas enfim. Porque é enfiar uma variável poderosa aí no meio desse negócio. Tem tanta informação, aí fica meio. Não sei.
Falando que o arquivo leva ao Red Squad, que a gente verá mais uma vez, vai aparecer no episódio Valiant, né? Na sexta temporada, até o KD.
Mesmo personagem.
Riley Shepard aparece.
Personagem e ator.
E eles continuam fazendo cagada.
Sim, com certeza.
Olha só, o que a gente falou, qual era o envolvimento das pessoas no entorno do Layton? O Red Squad aceitou de boa, do tipo, eles foram lá, beleza, foi dada uma missão pra eles, ok, eles não questionaram o porquê nem nada, foram lá, fizeram, aí acontece o apagão e tá todo mundo dizendo que o responsável foi o Dominion pelo blackout, mas eles sabem que foram eles, eles não iam falar, porra, por que que mandaram a gente fazer isso e agora estão botando a culpa no Dominion.
Eles devem ter falado entre si. A gente não viu.
Mas eu acho que eles estavam emparcerados com o golpe.
Com certeza. Mas faz cooptar na universidade do que no mercado de trabalho, é?
Não. Você não entendeu. Tranquilo isso. Eu consigo ver. Eu consigo conceber. Mas não mostrou, cara.
Mas você queria ver os golpes sendo cooptados pelo Layton?
Cara, tem muita riqueza aí, Salvador. Que a gente não vê nesse episódio. Formação de militar, assim, pega um militar novo na academia, faz uma doutrinação, ensina isso e aquilo. Não sei, acho que tem coisas ricas aí que a gente não sabe, a gente nem pegou o cheiro, assim.
Eu concordo,
né? A gente pode conceber. Eu concebo que eles estavam, sei lá, uma espécie de lavagem cerebral, não uma lavagem cerebral de estilo Romulano, aquela coisa sondamental, não sei o quê, mas uma lavagem cerebral mesmo, doutrinária. Aí eles estão ali, não estão fazendo isso pro melhor da federação, tá? É pro melhor. E a gente não vê por que eles fizeram isso, a gente não vê nada. E nas falas do Nog a gente não vê nada também, são falas muito inocentes. Ele não tem a menor ideia do que tá acontecendo. acontecendo. Uhum. Pra ele é um esquadrão fodão, sei lá, você vai no cursinho, é o clube dos cobras, que sabem mais matemática que os outros. Entendeu? Ele é pro Nog uma coisa absolutamente ingênua. Ao invés de colocar o Nog em um outro episódio, 2, 3 episódios atrás, dentro do Red Squad e fazendo um setup ao longo do tempo. É diferente, outro tipo de história, entendeu? E a gente não vê isso, a gente não vê o Worf e a outra lá discutindo alguma coisa, a gente não vê várias coisas, né?
É que a gente cobra deles, assim, uma maturidade de serialização que a gente veria lá na sexta temporada.
Tipo, é, não tem jeito.
Os caras planejassem 6 episódios seguidos e tudo entrelaçado, que aí o Nog aparece no episódio 2 e depois ele vai trombar lá no episódio 4 e tal, não sei o quê. Eles não estavam ainda nesse ponto.
É. É verdade.
Não, mas eu acho até por... Não sei se é coerência ou... Eu acho que cabe falar, porque eu vejo as histórias, tá na minha frente as histórias, entendeu? O Romulano emputecido que explodiram o embaixador deles. O Toliano enlouquecido porque explodiram o visitante dele lá. E daí vai, Red Squad, pessoal da academia. Aí a gente não vê como é que funciona o sistema de energia da Terra. A gente não vê se tem um presidente da Terra sendo diferente do presidente da Federação. A gente não vê uma estrutura de poder, como é que funciona. Eu vejo história dessa que não foi explorada. É aquela coisa um pouco como a Lakota é a única nave, a única que tem transporte, é única. É meio aquela coisa do cavalo mesmo. Você bota em volta da tua cara e vai seguindo aquilo ali, pra não olha pro lado não. É isso aqui. A gente fica meio... Mas é muita história que poderia ter rolado. E fora a continuidade. A gente comentou, eu acho que aqui é mais grave. A gente comentou quando acabou lá a trilogia do Círculo, como o ministro Jaro, ele é derrotado, mas ele some, e a galera toda que tava ali com os cardassianos some também, nunca mais fala um pouquinho, mas a gente não vê nenhuma sequência lá. E aqui a gente tem os registros de computador, acho que é mais grave, e é na Terra, e é uma organização ultra organizada, que é a Frota Estelar, então mais coisas que a gente não vê. Pô, caramba, podia ter mais história, podia se explorar, só o fallouts aqui do negócio, a gente poderia ter mais algum episódio. Um desses moleques da Red Squad tendo um problema aí, psiquiátrico, não sei. Aí tem um julgamento aí de leve, mais à frente, o julgamento do Layton. Mal bem teve um julgamento, entre aspas, do Ducato depois, a gente quebra o galho. Mas a gente percebe que tinha mais história aqui. Infelizmente, acabou sendo um episódio muito tradicional, né? Por falta de dinheiro, por falta de ir além no arco maior, acaba sendo fechar aquilo ali, contar aquela história, assim, com esses limitantes todos, acaba não sendo a história que a gente poderia ter tido.
Poderia ter tido pelo menos mais um episódio, porque a gente descobrir que havia um golpe e ele ser resolvido dentro dos 45 minutos, pareceu pouco. Como eu disse de novo, né, o escopo que eles esperavam dar, né, para esse episódio duplo, deu a impressão de que poderia ter sido uma coisa mais grandiosa. Aí por falta de grana, mas acho que por falta de tempo também, eles tiveram que resumir muito. E aí ficaram algumas coisas ficaram pelo caminho, infelizmente.
E acho que bateu medo também. Bateu medo de bagunçar demais a federação. Porque vamos supor que o golpe do Layton tivesse ido um pouco mais longe. Debelado, mas tivesse ido um pouco mais longe. Mais batalha, mais não sei o quê. Ia causar um rebuliço, que eu acho que o Rick Berman já devia ficar aflito.
Ah, com certeza. Devia estar alerta, né? Talvez.
É,
né?
Porque só teve ali a batalha entre as duas naves, meio que ficou entre eles ali.
É, e o começo ali da batalha, se você for pensar bem, o almirante falando pra capitã atirar na outra nave da frota, pô, negócio muito sério. O cara nem falou assim, faça o que tem que fazer aí, mas mantenha dentro das quatro linhas, hein? Importante ficar dentro das quatro linhas. Entendeu?
Ai, meu Deus.
Não, o cara... Não, você já vê... Já estarrou logo. Ó, mete bala aí do jeito que precisar. Manda torpedo quântico, manda o que tiver aí, ó, bicho. Você não pode deixar a Defiant passar no
bloqueio. Colide a nave, né?
É.
Obra, faco. Qualquer coisa.
Entendeu?
E ele subverte tudo que o Cisco fala.
Mas é pra mandar esses torpedos mesmo aqui? O combinado não era desabilitar?
Exatamente.
Então, mas você tá vendo, ela podia até saber das coisas, mas tinha uma ética ali. Ela fala, não, a gente não vai deixar Defiant chegar na Terra para que a gente consiga dar o golpe, mas eu só vou desabilitar a nave aqui. Aí o Layton vem e fala, não, minha filha, é a qualquer custo aí. Eles não podem chegar na Terra.
Por isso que ele é um sociopata. Limites,
mas ele não tinha.
É, por isso que ele é um sociopata. Ele não tem limite. Ele manda uma nave da equipe dele, entre aspas, da Frota Estelar, atirar em outra nave da Frota Estelar, pra ele cooptar o poder pra ele. O cara é um psicopata, não é nem sociopata, ele é um psicopata. Porra.
Eu acho ele redimível.
A conversa dele com
o Não, é irredimível. Quando ele fala, ele banca que tem os changelings na nave. É.
Uhum.
O cara chuta o balde totalmente ali.
É, mas você vê a que Lakota, os Klingons também ficaram louquinhos, né? Com isso. Os Klingons também caíram nessa dos transmorfos, quando eles acharam que os Cardassianos tinham sido substituídos lá pelos transmorfos, e eles é que fizeram com que tivesse o golpe de Estado e tal. Então você vê que eles também são. Mas os Klingons a gente aceita melhor esse jeito de...
É, os Klingons foram manipulados, né? Coisa
é, mas assim, mas a gente acaba aceitando porque os Klingons agem dessa
imperialista
forma,
imperialista,
né?
E tal, né? De conquista. São conquistadores que estavam ali presos pela coleira, estavam ali no cercadinho, estavam brincando só de dar porrada um no outro. Né?
Mas os federados também foram manipulados. E foi por um fio que não aconteceu. Sim. Então, se não fosse o Cisco, se a gente não tivesse os nossos heróis, as coisas teriam dado certo para o Dominion também.
É engraçado.
E o governo teria caído.
Na conversa do Cisco com o Layton, o Cisco falou assim: pô, Layton, você está abrindo a caixa de Pandora, uma nave atirar na outra. Fala para eles não atirarem mais. Aí o Layton falou assim: você fala para Defiant não chegar na Terra. Ele: não, eu não posso fazer isso. Ah, então nós estamos abrindo a caixa de Pandora juntos.
Tá de brincadeira, né?
É a conversa padrão do sociopata, né, cara? Se você pegar um psicólogo pra analisar o Layton, ele vai dando todos os traços de personalidade de um sociopata, cara. Entendeu? Todinhos.
Mano, ele se perdeu mesmo.
Entendeu? Manipulação.
É, não, eu acho que ele se perdeu.
Desprezo pela vida humana, entendeu?
Não tem subtexto que levante essa criatura, não. Ele quebrou alguma coisa na cabeça dele. Ele foi. Não tem como fechar essa porta mais. Não fechou a porta e não tem como voltar.
Ou a cabeça dele já era quebrada, desde sempre, né, Caçanha? Só precisava de um motivo pra internar, né?
Essa tem que estar, gente. É só especulação, a gente não tem essa. Infelizmente, podia ser um personagem já antigo, talvez desde o piloto. É uma pena não ser. Não, ter
mas sido, eu acho que não, porque eles não querem. É aquela coisa que a gente estava falando: os homens do século 24 tinham que ser perfeitos. O jeito de Deep Space Nine, né, de subverter isso pro bom drama é que você coloca agentes de fora.
Não, mas a tragédia seria maior se a gente gostasse dele, eu acho. Seria bem maior a tragédia. A gente
já conhecesse ele, né?
É. Isso. Seria muito maior. E nesse, aquele cara lá dos Carl Hudson, não fosse personagem já conhecido, seria mais trágico nessa coisa do mentor, do Cisco. Seria mais triste.
É, ele que indicou o Cisco pra ir pra Deep Space Nine. Não, quer dizer, podia ter
sim,
que...
eu vejo.
E o Layton não tem, nem precisa de segurança, porque o Cisco saiu da cadeia e foi lá na sala dele.
É, isso aí é...
Não tem segurança.
Você lá, volta. Quatro de cadáver saiu de menos.
Não tem nem a secretária no escritório, na frente.
Não tem, entendeu?
Nem a secretária.
A recepcionista para anunciar que o cara vai entrar, né?
Secretária com fezes escondido na meia, né? Pra dar, né?
Debaixo da mesa.
Debaixo da mesa, com um botãozinho, né?
Foi comando da Frota Estelar com sérias restrições orçamentárias, como diria o Cacete Planeta.
E, Ale, pegando esse gancho aí de restrições orçamentárias e tal, como que você vê a parte da direção do Reza Abadi? Inclusive, esse é o quinto episódio que ele dirige e o último, né? Ele dirigiu 5 episódios de Space Nine. Esse aqui foi o último.
Ele tinha entrado na rotação de diretores na temporada passada, né? A gente tinha até comentado. Ele já era um diretor bem experiente, de ascendência iraniana. Mas, assim, não deu pra fazer muita coisa aqui. Mas, assim, ele também não procurou também. Vamos comparar aqui. Vou fazer um comparativo entre o episódio anterior e esse aqui. Né? Você tem menos criatividade da parte dele. Pra não falar que ele não fez nada, assim. Então, acho que, assim, uma única cena que eu percebi, assim, alguma coisa um pouco... tentando fazer uma coisa um pouquinho diferente, foi logo no início ali no restaurante, quando o Cisco e o Joseph estão conversando ali, né, na mesa e tal. Ele começa a mexer com a câmera e ele passa, né, a câmera do lado direito pro lado esquerdo do Cisco e ele meio que para por trás da cabeça do Cisco ali quando o Cisco começa a falar. Então é como se você estivesse, né, na pele do Cisco falando, vamos dizer assim. Acho que foi a única cena de fato ali, diferente. Ele dá um zoom ali também, vai dando um zoom, né, quando o Cisco dá aquela carteirada no Nog. Ele fala: Nog, cara, desculpa, você tá entendendo que eu tô te fazendo um pedido, seu trouxa? Que pedido, rapaz? Tô mandando, rapaz, me dá o nome do cara aí, rapaz. Ele dá uma carteirada no Nog. Ele vai dando zoom, que o Cisco vai aumentando o tom de voz, ele vai dando zoom. Embora eu achei o zoom...
Eu reparei. Ficou meio esquisito
o zoom. Sim. É, ficou o zoom meio esquisitinho, né? Ficou meio esquisitinho o zoom, mas ele deu. Mas ok. E, inclusive, o Cisco distribuiu carteirada nesse episódio. Ele dá uma carteirada lá do Aldrin Shepard lá também. Que o cara chega lá, entra no escritório dele, se achando o rei da cocada preta, o dirigente da bananinha frita, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola gelada do deserto, né?
Isopor, né?
Tá, ele chega lá, aí o Cisco fala: Cadete Riley Aldrin Shepard, e fala o número do cara pausadamente, aí ele: Yes, sir. Aquele yes, sir, se achando, eu sou fodão, acabei de fazer uma operação maravilhosa aí.
Apaguei a terra.
Eu sou fodão do Red Squad lá. Aí o Cisco: Pô, meu amigo, eu quero saber a bobagem que vocês fizeram lá, rapaz. E você vê como é que é fácil, né, cara, enganar um Juninho. O Cisco só tocou a bola pro Juninho falar, né? Aí o Juninho foi falando. Foi falando. Vocês podiam tentar uma dessa com o Murilo qualquer hora. Falou: ô Murilo, o que houve aí, cara? O que houve na transmissão aí do TB ao vivo aí que você fez aí? Não, Salvador, veja bem, é que eu tava aqui, meu computador, a tela ficou amarela de repente e tal, entendeu?
Coletou. Tudo, né?
Mas aí, falando da direção especificamente, Mário, assim, eu acho que o Rezabad, nesse episódio especificamente, não teve muita imaginação. Talvez não tivesse tanta coisa assim pra ele fazer. Como eu disse, o roteiro parece que foi resumido. Eles tiraram umas cenas. Teve aquela cena do Jake e do Joseph indo pra Marte, que eles cortaram. Inclusive, o Cisco comentaria naquela cena com o Odo, que ele tá pegando os dados lá como evidência, que ele fala pro Odo: a gente precisa tirar meu pai e meu filho daqui e tal. Aí ele fala que tem amigos em Marte. E aí apareceria eles indo para Marte, mas eles acabaram cortando também, porque, enfim, como é que vai transportar para Marte? E aparecer aonde? Qual o cenário?
Nave,
né?
Invisível, né?
Cenário
invisível.
Exatamente. Aí acabaram te cortando. Então, mas assim, é até perdoável aqui a direção mais básica do Rezabad. Mas pelo menos ele não comprometeu também. As cenas que foram inseridas de efeitos especiais foram na pós-produção, então ele não teve participação direta nisso. Cara, o que deu para ele fazer é o que o Castanho falou: pô, a mulher não tinha nem ponte, cara, para ele filmar o negócio direito lá, entendeu? Então...
Que ponte?
Não tinha ponte, cara. Isso que eu tô falando. O cara teve que filmar um negócio lá.
Ponte do dente, cara. Que ponte no jornal, cara.
Então, ele filmou atrás de alguma coisa lá, algum cenário pré-existente e tal, entendeu? Então, cara, não tinha dinheiro. Falaram: Rob, faz o basicão aí. Ele fez o basicão e voltou lá pro SOS Malibu, Baywatch lá, que ele era um dos diretores lá da série.
Cenas são ingratas, eu acho. A cena do resgate ao Cisco, a celinha do Cisco esquisita, a interação dos dois ali na cela, esquisita. Ou seja, quer dizer, a restrição que o roteiro tá impondo ali, o resgate do Odo, aquele pessoalzinho ali com o carrinho do Suga-Suga, da Vampirim, o Cisco entrando no gabinete dele sem a secretária, aí eles ficam interagindo lá, e vem aquela coisa, a mensagem da tela, vem aquela voz sem corpo, vindo do além. É difícil pro roteiro, pro diretor, cara. O diretor não é mágico, não, cara.
Pois é. Diretor não é mágico também.
Não, entendeu?
Teve que inventar que o Odo sabia dar
a pinça vulcânica. Eu falo pinça vulcânica, né?
Porque, pô, fazer só, o quê, né? Esse é um episódio que eles não tinham dinheiro, e é o terceiro episódio de 4 em que não tem cenas passadas na estação. Então, quer dizer, são 100% das locações de onde está sendo filmado, não é nada do que eles já tinham. Porque quando você tem um episódio na estação, você já tem todos os cenários. Você não tem que gastar com isso. Aqui não, aqui eles tinham que gastar com 100% do cenário que eles estavam fazendo. Aí, se já não tinha muito dinheiro.
Da parte, né? Herdaram muito da
sim,
primeira
sim.
Parte.
Mas mesmo assim, porque a primeira parte também não tinha dinheiro.
Né? Não, então, mas se você pensar que você está dividindo o orçamento de dois episódios para fazer os cenários que você vai usar nos dois, acaba sendo mais econômico. Eu me lembro de Enterprise, que na quarta temporada fez isso, né? Fez aquelas trilogias porque ficava mais barato.
Ficava amortizando, é verdade.
Isso aí. Mas é uma pena, porque você perde uma oportunidade, porque quando você pensa que você está fazendo um episódio inteirinho fora da estação, você podia ter alguma coisa bem interessante. Porque os dois primeiros foram Pastense, parte 1 e parte 2, que na parte 1, né, que só aparece o Quark falando em vídeo, né, com o Cisco. Nesse episódio aqui, no Paradise Lost, a gente tem o Cisco falando com a Kira por vídeo, então ela tá em Deep Space Nine, mas nada é filmado lá. E o último episódio que a gente vai ter com isso é o Children of Time. Depois, todos os outros, alguma cena, no mínimo, tinha na estação.
É, a Terra do Futuro é sempre uma coisa pouco mostrada, pouco especificada, né? E aqui tem a Terra do Futuro e outras coisas, né? Funcionamento da frota.
É, agora nas coisas, né? Modernas, né? O Picard, de primeira temporada, conseguiu mostrar um pouquinho da Terra. É que é outro nível de orçamento.
Né? É, lógico, claro.
É, com certeza.
Ah, e agora com a tecnologia do wall lá e tal, que você pode projetar qualquer coisa ali. Os cenários são infinitos, as possibilidades de cenário, né? Salvador, tem mais alguma coisa que a gente não falou desse episódio que você gostaria de comentar?
Olha, acho que não, acho que cobrimos tudo. Só quero fazer o registro que, assim, apesar das críticas que a gente fez ao episódio, das coisas que estão faltando, da saga de 6 episódios que a gente não teve, etc e tal, eu ainda acho esse episódio bem, bem, bem legal, entendeu? Ele não é tão bom quanto a primeira parte, mas ele é bem legal. A gente faz essa crítica, comenta da falta de dinheiro, mas eu acho que, apesar de tudo, eu acho o Ira muito autocrítico quando ele pôs o negócio lá, não esqueçam Paradise Lost, porque eu acho que o episódio, diante das circunstâncias, com a falta de orçamento que eles tiveram, ainda entrega uma história interessante. Não do tamanho que eles ambicionavam, não do tamanho que merecia, mas ainda assim uma história bem interessante, bem resolvidinha.
E você, Castanha?
Tem uma coisa que eu tenho que comentar, que da comparação com a história da outra estação. É que na outra estação, de fato, teve um golpe de Estado e, de fato, isso foi prolongado.
A outra estação é Babylon 5, né?
É. E o Severed Dreams, ele foi exibido muito próximo desse episódio duplo. A história vinha caminhando e os episódios foram exibidos muito próximos. O Robert Foxworth, ele participaria do episódio e, devido à presença dele aqui, ele não participou. Então, um comentário é meio inevitável. Eles puseram aquele outro cara lá que... esqueci o nome do ator, aquele amigo do MacGyver e participou daquele último episódio do Quantum Leap também. O personagem basicamente era o mesmo personagem. E ali você tinha, de fato, a tragédia de irmão atirando em irmão e, de fato, ocorreu um golpe de Estado e isso se prolongou na série por um bom tempo. Era um arco importante para a série, entendeu? Aí fica a reflexão se caberia fazer isso aqui. A gente sempre pensa, mesmo podendo ter outras histórias aqui que não foram contadas, é um universo de Star Trek. É difícil a gente conceber de fazer uma guerra civil dentro da Federação para valer e, mesmo por um período limitado, transformar a Terra em algo que ela foi outrora e virou o paraíso que é normalmente referido em Star Trek. É difícil você ter alguma coisa similar, mas é um grande episódio, um clássico do sci-fi televisivo, Severed Dreams, e captura muito bem essa coisa do irmão atirando irmão e você tem essa divisão aí, um golpe de Estado, uma ditadura, etc, 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 etc. Com influência alienígena, a bem da verdade, tá? Aí fica a menção porque tem coincidências demais, realmente. Nessa aqui são coisas muito próximas. Não tô dizendo nem que foi copiado, então, mas tem proximidades demais aqui que vale a pena comentar e lembrar dos fatos da época mesmo.
E você, Alê?
Bom, tem as triviazinhas de sempre aqui, só pra deixar o ouvinte aí mais ou menos informado. O Cadete Shepard aí, o ator que interpreta é o David Drill Gallagher, que você já comentou que voltaria ali no episódio Valiant da sexta temporada. Ele, de fato, não fez muito sucesso na carreira de ator dele, só fez mais, assim, personagens coadjuvantes, convidados. Ele fez um papel específico que talvez seja mais conhecido em Assédio Sexual, aquele filme de 1994 do Barry Levinson, com o Michael Douglas, a Demi Moore, o Donald Sutherland. Ele faz o filho da Rosemary Forsythe, né, atriz, no filme lá. E esse filme é um filme baseado no livro do Michael Crichton, e foi o roteiro é do Paul Attanasio, que fazia nessa época uma parceria com o Barry Levinson. Inclusive, tava junto com o Levinson nessa época, em 93, até na época do episódio aqui, em 96, em Homicide, né, aquela série policial. O nome do Riley Aldrin Shepard é baseado nos astronautas Buzz Aldrin e Alan Shepard. Aí o Salvador, se quiser dar mais informações, aí depois ele dá. É porque eu não sei que missões que esses caras participaram. Se foi Apollo 6.
Não, o Alan Shepard foi o primeiro astronauta americano, voou na primeira Mercury, né? A French 7, eu acho que é o nome da espaçonave dele, em 1961. Então, o primeiro americano no espaço, fez um voo suborbital e depois voou na Apollo 14. Foi a Lua também. Foram as duas missões dele. E o Buzz Aldrin, o segundo homem na Lua, na Apollo 11. Teve Gemini também, enfim, fez outras missões, mas a mais importante é Apollo 11.
Quem sabe, sabe, né, pessoal? Bom, os nomes dos ex-membros da tripulação da Okinawa, Danica... Okinawa não, é Lakota, né, o nome da nave. Não é isso? Danica, Makuat, Snowden, Ori, Mudos, são todos nomes de personagens de um romance de 1961 chamado Cat 22, que depois lançaram um filme em 1970 chamado Ardil 22, com Alan Arkin, Martin Balsam, né, um filme de comédia, de guerra. E agora, em 2019, o George Clooney produziu também uma minissérie baseada nesse livro. Eu não assisti, tá? Nem o livro, nem a minissérie, então não posso dar minha opinião aqui. E tem um outro easter egg de cinema, que é a fala do Worf, né? Ele fala que o Bartlett e o Ramsey estão mortos, quando o Sisko pergunta das baixas da Defiant. Isso é uma piada, uma referência ao filme Fugindo do Inferno, né? De 1963, The Great Escape, que os líderes lá do campo de prisioneiros que escapam é o Roger Bartlett, que é interpretado pelo Richard Attenborough, e o Capitão Ramsey, né? Interpretado pelo James Donald. Inclusive, eu vi esse filme semana passada. Adoro esse filme. Eu devo ter visto umas 20 vezes. O almirante lá, Boliano, que a gente tava brincando lá, né? Que era o responsável lá pela Academia da Frota, foi interpretado pelo Rudolf Wilrich, que já vinha participado de Jornada e na Nova Geração, naquele episódio Manager Troy. Ele era lá o Rayton Grax, que era amigo da Luxana lá e da família lá da Luxana. E ele voltaria novamente Enterprise, na primeira temporada, no episódio Oasis, que, por coincidência, teve a participação do René Auberjonois também, no episódio. Ele era o capitão lá, né? O Kula, né? O capitão lá da nave, lá que caiu no planeta. E eu acho que, da minha parte, era isso, Mari.
Tem a trivia de que o nome do episódio, Paradise Lost, vem de um conjunto de poemas do John Milton, que é de 1667. Inicialmente eram 10 livros, 10 mil linhas de verso. E aí ele conta a história. É interessante porque tem muito a ver com o que acontece aqui. Ele conta a história do diabo lá e dos seus discípulos, que eles foram banidos do inferno. E aí ele quer corromper a recém-criada Terra e a humanidade que Deus criou, que era super especial para ele, e aí o diabo quer corromper. E aí ele vai em forma de serpente para a Terra e corrompe a Eva, fazendo com que ela coma o fruto da árvore proibida, né? E o Adão vai lá e come também, mesmo sabendo que ele não deveria, porque se solidariza com a Eva. E aí, no fim, os dois são banidos do paraíso, e aí o diabo e os seus ajudantes também acabam se ferrando, sendo transformados em cobra, porque eles também compartilharam da mesma culpa do que a Eva fez. Então é interessante que aqui é isso, né? É o paraíso que está sendo corrompido pelo Dominion, só que no fim as próprias pessoas que pertencem ao paraíso, que levados pelo medo, acabaram corrompendo ali. Então é interessante da onde eles tiraram o título e como tem a ver uma história com a outra. É assim, é incrível, né? Todas essas ideias que vêm de filmes e trivias que eles colocam nos episódios, sempre tem. É difícil ter um episódio que eles não tiveram inspiração de algum filme.
O Ira era um cara muito culto, né?
Ele gostava muito, né? Acho que juntou ali ele e o Robert Hilton Wolff e o Ronald DeMure também, todos eles gostavam e aí acabavam colocando essas inspirações nos episódios.
Mas eles falam que o Ira era quem trazia essas coisas, né? Que o que vocês acham da gente fazer o nosso Sete Dias de Maio? O que vocês acham da gente fazer o nosso Poderoso Chefão, entendeu? O que você acha da gente fazer o nosso, o terceiro tiro, entendeu? Então, o Ira tinha muita cultura cinematográfica, literária, ele era um cara, e gostava dessas referências.
E uma coisa que a gente não comentou, que eu gostei muito da cena do Sisko com o pai, quando o Joseph dá o conselho de novo para ele, que ele deu há muito tempo atrás, quando o Cisco estava lá. E até é legal, porque ele cita dois crushes do Cisco, né? Um que não deu certo e o outro que ele namorou por 3 anos. Então ele gostava da menina e não sabia o que fazer e ficava ruminando ali a coisa e tal. Aí o pai do Cisco falou: ó, ou você toma uma decisão, ou então para de ruminar aí. Não adianta você ficar ruminando aí, tem que tomar uma decisão. E aí, no caso de lá atrás, ele vai lá chamar a menina pra sair e a menina não aceita. O Cisco fala: pô, mas esse é o seu conselho, né? Ele fala: é, mas aí depois, na sequência, apareceu a vizinha aqui, e antes que as mobílias tivessem sido teletransportadas pra casa, você já tinha chamado a menina pra sair e namorou ela por 3 anos. E aí o Cisco segue esse conselho, porque ele ficou sem saber o que fazer com a situação lá do Layton, e ele fala: não, eu tenho que tomar uma decisão aqui, tenho que fazer. Então é muito legal, porque esses dois episódios, eles são muito fortes nessa relação do Cisco com o pai, que eu acho que, assim, foi muito, muito boa, foi muito benéfico pro personagem do Cisco a introdução do Joseph.
E no longo prazo, esses conselhos do Joseph Cisco vão ecoar, pelo menos em menção do Cisco, né? Olha, meu pai sempre disse certas coisas, tal, que vai acontecer ou não vai. Eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente já deu muito spoiler. Mas é legal você olhar em retrospectiva que, tipo assim, o cara deu aqui online, à vista, à nossa vista, o conselho pro Cisco. E daqui a 2 temporadas o Cisco vai citar isso, né? Olha, meu pai sempre me deu o seguinte conselho. Quer dizer, é canônico os conselhos que o pai dava, né? Apareceu em tela, né?
Muito bom. É, senão e fica genérico, citar... né? Sim, meu pai dava sim. conselho, fica uma coisa genérica.
É. E aí, só citar uma frase aqui, porque o Aira falou que essa frase tinha que ter no roteiro e tal, era o que ele mais gosta ali, é que ele fala que o paraíso nunca apareceu tão bem armado. Que ele fala pra Betinho quando parabeniza ela, que a promoção dela vai ser, né, pra capitão tal, ali no dia 14, que é o dia antes do discurso do presidente e tal, que é quando eles querem dar o golpe.
A frase ecoa também com os tempos atuais, essa discussão toda de armamento, né?
Uhum.
Paraíso com armamento é difícil de fazer, né?
É, até é interessante lá no Memorial Alpha, tem assim, as reações das pessoas quando foi exibido o episódio e tal. Aí tem a Una McCormack, que acho que ela escreveu alguns pocketbooks, se não me engano, né? E que ela fala que ela até reassistiu o episódio antes do 11 de setembro, e aí ela fala como esse episódio é interessante, porque ele examina o que acontece quando trocamos a liberdade pela segurança. E aí o quanto isso ecoou na sequência, né? Fala, pô, fantástico, como eles meio que previram coisas que viriam pela frente. Normalmente não se falava disso, e aí eles colocam isso aqui, e aí isso pra frente faz um sentido gigantesco. E daí, complementando o que o Salvador falou, né? Embora a gente tenha falado assim, pô, isso aqui podia ter sido melhor, faltou isso, isso que eu não gostei, o episódio realmente é excelente. Eu acho que, apesar de algumas questões, eu acho que eles conseguiram transmitir muita coisa e fazem com que esse episódio seja discutido e que essa coisa aqui, né, do que a Una falou, do que você faz para assegurar a liberdade, você tem que diminuir a liberdade das pessoas, né? Então aqui, para assegurar o paraíso, você está destruindo o paraíso. E isso daqui é uma coisa que a gente tem na nossa vida aqui e que é importante ser discutido, esse tipo de coisa. Eu acho que eles conseguiram fazer esse papel muito bem nesse episódio.
Sem dúvida.
Muito bem, vamos para as notas então. Castanha, diga lá, quantas estrelas para Paradise Lost?
Pra mim, 3 estrelas.
E você, Alê?
Acompanho o Castanha, 3 estrelas. Acho que, assim, até por questões, vamos dizer assim, históricas, né? Para a jornada, esse episódio é importante. Não só para a jornada, né? Mas para a história da humanidade aí nos últimos 30 anos também. Claro que faltaram algumas coisas, mas acho que o que dava para fazer, o que se tinha para fazer na época, ele entrega uma boa hora de entretenimento. 3 estrelas.
E você, Salvador?
Vou dar 3,5. Eu acho que, assim, só não dou 4 porque o primeiro tem 4, o primeiro é melhor um pouco. Mas eu considero um bom episódio, apesar das deficiências. Eu acho que o Aira foi muito crítico.
ao dizer que é um grande arrependimento Paradise Lost. Poderia ter sido algo maior, mas ainda assim foi algo muito bom.
É interessante que esse episódio duplo, ele nunca me chamou atenção. Eu sabia que ele era importante para a série, que ele tinha, colocava coisas importantes e tal, mas eu achava ele sempre meio sem sal, assim. Quando a gente fez aqui, até quando a gente fez aquele programa no TB ao vivo sobre top 12 de Deep Space Nine, e eu revi muita coisa rapidinho e tal, e esse foi um dos que eu revi, porque os duplos sempre têm a tendência de ser mais grandioso, que tem um papel importante na série. Na época eu revi e falei, pô, meio sem sal, não acontece muita coisa, tudo, mas agora que eu tive que parar pra pensar no episódio que a gente tem discutido e as consequências de cada episódio no todo, na série, pros personagens, tudo, ele cresceu muito mais pra mim. Não acho ainda que ele entra ali, talvez nem num top 20 ele não entre, mas ele é um excelente episódio. Eu fico com o Salvador, ele é mais pra 3,5 do que 3. Ele não tem, acho que, o nível do primeiro episódio, mas eu acho que essa subversão da história, de no primeiro a gente achar que o Dominion eram os grandes responsáveis, eram os malvados, e aí de repente a gente vê que na realidade é a Federação que tá fazendo isso com ela mesma, tal. Eu acho que é muito interessante, mas aí faltou ali a motivação dos transmorfos, por que que eles estavam ali, qual era o objetivo deles e o que aconteceu com todo mundo, com o próprio Layton. Eu acho que faltou ali um pouco mais, né? Os 6 episódios do Castanha aí faltaram. Vai ficar eternizado isso, que confronte Paradise Lost.
Eu acho que vai aparecer essa coisa de algum outro lugar, ainda vai aparecer.
Com certeza. Sempre podia ter mais história, né?
Podia ter
mais coisa. Mas muito bem. Salvador, muito obrigada pela sua participação aqui no Balde do Odo, mais uma vez. Espero que a gente marque aqui para você voltar novamente para conversar com a gente.
Foi um grande prazer, como sempre. E sim, eu voltarei.
Muito bom. Castanha, Lê, um prazer.
Valeu, gente.
Valeu, até a próxima.
E voltamos daqui 15 dias com um episódio bem interessante, mas vamos deixar para falar sobre ele daqui 15 dias mesmo. Queria agradecer você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar sobre o episódio, o que vocês acharam do Paradise Lost e do Homefront, o que vocês acharam das coisas que a gente discutiu aqui, das teorias do Alê, sessão 31 e etc. Ainda mais pensando que quando esse podcast for ao ar, eu espero que a gente já tenha tido o telefilme da sessão 31 com a Jojo. Vamos ver como é que vai ser. Eu, pessoalmente, tenho grandes expectativas. Vamos ver como é que vai ser. E aí comenta também lá no YouTube, na página do TB, que a gente sempre gosta de estar ouvindo a opinião de vocês, do que vocês estão achando. E aí a gente se vê daqui 15 dias com o próximo episódio. Até lá!